Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de março de 2011. Convoco o deputado Joy Valle para auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa. Solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Projeto de lei do deputado Joy Valle. Inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia Internacional da Água. Projeto de resolução, deputado Rejane Pitanga. Altera o artigo 9º do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, instituído pela resolução número 167 de 2000. Requerimento do deputado Cristiano Araújo requer a realização pública no dia 28 de novembro de 2011, às 10 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater as políticas públicas para o meio ambiente no Distrito Federal. Requerimento do deputado Cristiano Araújo. Requer a realização de audiência pública no dia 5 de outubro de 2011, às 10 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater a sua situação e implementação de creches públicas no Distrito Federal. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, que requer a realização de audiência pública no dia 15 de setembro de 2011, às 10 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater o projeto de lei número 1388 de 2009, que altera a lei número 2402 de 15 de junho de 99, que institui o programa Bolsa Atleta. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, que requer a realização de audiência pública no dia 15 de agosto de 2011, às 10 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater o projeto de lei número 156/2011, que dispõe sobre a instituição da política de combate ao bullying nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, que requer a realização de audiência pública no dia 20 de maio de 2011, às 15 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater a situação dos ex-funcionários da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, TCB, objeto do projeto de lei número 1622 de 2010. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, que requer a realização de audiência pública no dia 26 de abril de 2011, às 10 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater o projeto de lei número 518 de 2007, que dispõe sobre a proibição, nos dias de jogos, de trazer consigo, distribuir, disponibilizar, vender, utilizar ou entregar a terceiro qualquer tipo de bebida alcoólica em um raio de 500 metros de distância das entradas dos estádios de futebol, ginásios poliesportivos e estabelecimentos congêneres, e da outras providências. Requerimento de alguém. Requerimento que, sem autoria, que requer a constituição de comissão especial para a defesa do passe livre estudantil no sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal, de autoria dos deputados Wassenaar Ruri, Agaciel Maia, Celina Leão, Luzia de Paula, Chico Leite, Chico Vigilante, Cláudio Abrantes, Cristiano Araújo, Olay Francisco, professor Israel Batista, Joy Valle e Liliane Roriz. Requerimento da deputada Celina Leão, requer a realização da audiência pública na Câmara Legislativa no dia 18 de abril de 2011, às 19 horas, para debater a situação dos concursados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requerimento do deputado Joy Valle, que requer o registro da criação da Frente Parlamentar da Mobilidade Urbana Sustentável. Requerimento do deputado Joy Valle, que requer o registro da criação da Frente Parlamentar da Capoeira como instrumento promotor da inclusão social e fomentadora da cidadania. 17 indicações do deputado Joy Valle. 6 indicações da deputada Liliane Roriz, 1 indicação do deputado Agaciel Maia, 7 indicações da deputada Luzia de Paula, 1 moção da deputada Celina Leão. Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes dispõe sobre a revogação da lei número 4546 de 2 de março de 2011. Recurso, deputado Ailton Gomes e outros, contra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela inadmissibilidade do projeto de lei número 76/2007, de autoria do deputado Ailton Gomes, que dispõe sobre as unidades de tratamento intensivo dos hospitais da rede pública e privada no âmbito do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Fazenda. Requerimento que requer a transformação da sessão plenária de 7 de abril de 2011 em comissão geral para discutir a concessão de alvarás às entidades religiosas situadas no Distrito Federal, de autoria dos deputados Chico Vigilante, Rejane Pitanga e Vasni Derruri. Requerimento que requer a transformação da sessão plenária de 14 de abril de 2011 em comissão geral para discutir sobre as feiras públicas do Distrito Federal, de autoria dos deputados Chico Vigilante, Rejane Pitanga e Vasni Derruri. Requerimento do deputado Evandro Garla. Requer a realização de sessão solene para homenagear o grupo Força Jovem Brasil, que tem por objetivo atender necessidades sociais e espirituais da juventude. Requerimento do deputado Evandro Garla. Requer a realização de sessão solene no dia 12 de abril de 2011, em comemoração ao Dia do Contabilista. Uma indicação do deputado Chico Vigilante. 4 indicações do deputado Liliane Roriz. 2 indicações do deputado Rony Nemer. 4 indicações do deputado Dr. Michel. 2 indicações do deputado Agaciel Maia. Requerimento. Mensagem número 67/2011 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei número 1639/2010, que cria programa Comer com Arte nos restaurantes comunitários do Distrito Federal. Mensagem número 68/2011 do Poder Executivo. Comunica veto do projeto de lei número 785/2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de processo de sanitização nos locais que especifica. Projeto de lei da deputada Regiane Pitanga dispõe sobre as condições de vida e de trabalho dos profissionais da limpeza urbana do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Regiane Pitanga institui o programa de promoção da cultura da paz nas unidades do sistema público de ensino do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Regiane Pitanga institui o programa de saúde preventiva para os profissionais do sistema público de ensino do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Washington Mesquita torna obrigatória a caixa eletrônica em braille e áudio para deficientes visuais em todas as agências bancárias do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Dr. Michel dispõe sobre a adesão da Câmara Legislativa do Distrito Federal ao programa Agenda Ambiental na Administração Pública 3P e da outras providências. Requerimento do deputado Rony Nemer. Requer a realização de seminário em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Requerimento do deputado Olaí. Requer a realização de audiência pública para discutir o desemprego no Distrito Federal, notadamente o que atinge pessoas com mais de 40 anos ou com até 24 anos de idade. 9 indicações do deputado Dr. Michel, 4 indicações do deputado Vasni Derruri, 9 indicações do deputado Eliana Pedrosa, 7 indicações do deputado Luzia de Paula, 1 indicação do deputado Patrício e 3 indicações do deputado Washington Mesquita. É isso, meu presidente.
Senhor presidente, questão de ordem. Tendo em vista o falecimento do grande brasileiro José Alencar, homem que dispensa comentários por ser uma reserva moral desse país até então, e que deixa um exemplo para todos nós, eu requeiro de Vossa Excelência que possamos prestar um minuto de silêncio em sua homenagem nesse momento.
Entendendo a solicitação, vamos fazer um minuto de silêncio. Deputada Eliane, solicito informação da senhora. Está havendo a reunião dos líderes de bloco? Não? Dando prosseguimento à sessão. Dando a Passamos, então, por um pequeno expediente, dando início aos comunicados de líderes. Deputada Eliana Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes? Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes? Deputada Eliana Pedrosa? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, muito obrigado, senhor presidente, prezados colegas, pessoal da galeria, todos vocês. Bom, nesse comunicado de líderes, eu quero reproduzir um pouco do que foi hoje a audiência pública das micro e pequenas empresas aqui na Câmara Legislativa, onde nós tivemos oportunidade de escutar o secretário das micro e pequenas empresas, o procurador do Distrito Federal, representantes do segmento produtivo, e, enfim, várias pessoas se manifestaram. Foi uma audiência pública muito importante, porque nós estamos tratando dos maiores empregadores do Brasil e do Distrito Federal. Então, a lei da micro e pequena empresa está na casa, estamos ultimando, né, as discussões para que nós possamos votar na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, assim como na Comissão de Desenvolvimento Econômico. E a gente traz para os colegas e para todos da sociedade que queiram ainda entregar as suas contribuições para que o projeto possa ser aperfeiçoado e que nós estamos abertos a recepcionar. Agora, senhor presidente, prezados colegas, eu estou trazendo aqui uma preocupação relacionada ao Centro Educacional do Lago, ali na QI9. Eu não sei se isso está se reproduzindo em outras escolas do Distrito Federal, mas eu vou procurar averiguar. Ontem, cerca de 30 alunos do EJA desta escola me procuraram, porque a escola estaria distribuindo um carnê de doação da APM e impondo aos alunos que dessem a contribuição para que a escola pudesse funcionar. A alegação para esses estudantes, aqueles que estão fazendo, né, esse curso de jovens e adultos, normalmente são pessoas trabalhadoras, de recursos econômicos parcos, e que já enfrentam muitas dificuldades, são verdadeiros heróis para enfrentarem, depois de uma jornada cansativa de trabalho, a escola, na perspectiva de poderem se formar, de poderem, mais tarde, sonhar com uma vida melhor. E, para essas pessoas, a direção da escola está apresentando esse carnê e dando esse carnê um caráter de obrigatoriedade. Obrigatoriedade, está aqui, carnê de doação da APM. E é dito para esses estudantes que, se eles não contribuírem, a escola não terá como funcionar, não terá papel, não terá livro, não terá nada. Então, isso é muito grave, porque os recursos que estão à disposição da Secretaria de Educação para que os cursos possam ser ministrados, não apenas os cursos diurnos, mas esse curso, que é noturno, normalmente é noturno, que é o EJA, são recursos mais do que suficientes. Inclusive, deputado Garla, o ano passado sobrou recurso. Então, fica aqui a nossa dúvida, e a Comissão de Educação e Saúde vai sair agora para verificar se o que está acontecendo no Centro Educacional do Lago, isso também está se reproduzindo em todas as escolas, porque aí é um absurdo. Quer dizer, levando alunos que estão começando, retomando a sua escolarização, para que eles paguem compulsoriamente essa contribuição. Então, fica aqui o meu alerta a todos os colegas, principalmente aos membros da Comissão de Educação e Saúde, para que nós possamos corrigir essa distorção que eu espero que esteja se dando apenas do Centro Educacional do Lago. Muito obrigada.
Após a palavra da eminente deputada Helena Pedrosa, passamos a palavra ao líder do governo, Wasni Dehol. Deputado Wasni Dehol, o senhor quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria inicialmente de render aqui as minhas condolências ao deputado Benedito Domingos pelo momento de dor, dificuldade que está vivendo com a perda da sua neta e nos colocar na nossa modesta insignificância à disposição para qualquer eventualidade, deputado. Quero também, senhor presidente, nesse momento, dizer para os senhores deputados que nós tivemos hoje uma audiência promovida. Originalmente era uma proposta com a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e com a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. E que, em função do acúmulo, etc., não foi possível a Comissão de Desenvolvimento Econômico participar por não ter aprovado, mas que em momento seguinte o fará. Esse debate, e o deputado Rony, que está bastante preocupado, até porque é uma das pessoas responsáveis para a elaboração de uma alternativa sobre os alvarás, ele quer dar desdobramento isso na comissão. Mas, senhor presidente e senhores deputados, eu gostaria de pedir o empenho hoje dos deputados para que nós pudéssemos ter a votação da derrubada dos vetos, das emendas de orçamento dos senhores parlamentares e as discussões que ocorreram a nível do Colégio de Líderes das emendas à LDO do ano passado. Nós acreditamos que, desobstruindo esta pauta, poderemos entrar em outras matérias que estão aqui em caráter de urgência. E, para isso, eu quero convidar a todos os parlamentares que estamos preparando a vinda do senhor secretário do Transporte para discutir conosco a proposta concernente ao Plano Diretor de Transporte Urbano do Distrito Federal. Algumas vezes tenho sido cobrado por estar um tanto quanto atropelando e até admito, faço essa autocrítica. Ocorre, senhor presidente, que nós estamos correndo contra o tempo. Brasília não poderá perder essa oportunidade de ter o seu plano diretor de transporte urbano debatido, discutido, votado, para que nós possamos entrar num debate de reais condições para participar da partilha dos recursos do PAC da mobilidade. Portanto, eu quero pedir a atenção dos senhores deputados, e até uma redundância, senhor presidente, porque eu tenho tido por parte dos colegas parlamentares a melhor e a maior das atenções, mas eu tenho certeza, tenho convicção que nós não nos deixaremos abater por esses momentos difíceis que a Câmara vive, porque nós temos uma agenda com a cidade, nós temos um compromisso com Brasília, nós queremos opinar para qualificar melhor o projeto do próprio governo. Eu não sou um parlamentar que não admito que as propostas que venham do Executivo seja fechada em si mesmo. Elas são passíveis de serem aperfeiçoadas, passíveis de serem
complementadas por esta casa. Esta casa tem um conjunto de assessores, tanto da sua estrutura, como assessores que compõem os gabinetes, como os próprios parlamentares, que querem deixar uma marca registrada da sua contribuição, da sua opinião no plano diretor de transporte urbano de Brasília. A semana passada mesmo não pude participar, mas sei que a deputada Celina Leão fez o debate do transporte urbano, do Distrito Federal em conjugação com o entorno. E hoje, uma das manchetes, a GO-050, ocorre uma das paralisações para poder mostrar a insatisfação do transporte. Brasília não pode se mostrar indiferente do quadro concernente à qualidade do transporte. A população de Brasília também é moradora do entorno, porque aqui deixa o seu produto, aqui deixa o seu trabalho, aqui deixa a sua contribuição tributária, aqui deixa o suor e a história da sua vida com Brasília. E não é porque mora no entorno que a sua reivindicação, que o seu anseio, que o seu pleito de melhor qualidade de vida não será vista pelas autoridades do governo do Distrito Federal. Portanto, deputada Liliane, deputado Chico Vigilante, deputado Olair, deputada Luzia de Paula, Evandro Garla, Agaciel Maia, deputado Orson Mesquita, deputado Raad, deputado Joi, o nosso presidente, deputado Michel, deputado Benedito Domingos. O empenho dos senhores deputados e aqueles que ainda até o momento não chegaram até esse plenário estejam a ouvir o clamor para que possamos dar desdobramento a esse projeto da maior envergadura para Brasília, da maior envergadura para a qualidade de vida. E eu tenho certeza que esta casa, como em tempos passados, não faltou aos grandes debates de interesse de Brasília. Muito obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem aqui que eu gostaria de fazer em cima do discurso do nosso líder. O Brasil, em 2050... quer ser a quinta maior economia no mundo. Está na revista. E qual é o passo que Brasília quer dar ao Brasil para se tornar também referência ao desenvolvimento? E este tema que Vossa Excelência traz aqui, que é o tema do transporte público, é um tema da mais alta importância, deputado. E a gente começa a fazer o que é certo, também trazendo para o debate, acompanhando esse tema, que é a instalação da CPI do DEFTRANS. Que o nosso governo já começou muito bem, que dentro de 90 dias, o DEFTRANS estará totalmente na mão do governo do Distrito Federal. Então, se a gente quer ter um transporte de qualidade, temos que discutir a matéria. Se a gente quer ter um transporte de qualidade, temos que fazer por onde as assinaturas da maioria desses deputados aqui desta casa tenham validade. E um delas é que a nossa mesa convoque os parlamentares e, de fato, coloque em pauta, número um também, a instalação da CPI do DEFTRANS, que é uma caixa preta que eu estou vendo que nós temos que assumir essas dificuldades. Então, eu estou aqui fazendo aqui estas considerações em cima das palavras do nobre deputado Vazinho de Rouri.
Presidente, questão de ordem, só para um rápido comunicado.
Questão de ordem, um minuto.
Senhor presidente, nós tivemos a perda há pouco, já anunciado na imprensa, do ex-vice-presidente José Alencar, homem que demonstrou uma determinação e uma paixão pela vida e uma paixão pelo povo brasileiro. Eu Sei também desse momento de perda e dificuldade do deputado Benedito Domingos. Eu pediria a Vossa Excelência que pudéssemos, em homenagem a essas duas pessoas que, de alguma maneira, relacionam-se com esta casa e com Brasília, né, que nós pudéssemos ter um minuto. Ah, já foi feito. Dos dois.
Não, do Alencar já foi feito, a gente pode fazer também em honra.
Eu, então, solicito, porque são nesses momentos que a gente pode dar o mínimo da nossa solidariedade a ter a memória das pessoas que, de alguma maneira, passam por nós, cruzam com a nossa caminhada e são lembradas, ainda que por poucos momentos. Muito obrigado.
Diante da solicitação de Vossa Excelência, faremos, então, um minuto de silêncio em memória à bisneta do nosso deputado Benedito Domingos. Após um minuto de silêncio, dando continuidade aos comunicados de líderes, passamos a palavra ao deputado Agaciel Maia, no comunicado de líderes. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o que me traz à tribuna hoje é exatamente o falecimento do nosso ex-senador, ex-vice-presidente da República, José Alencar. Fui, deputado Vasni, a primeira pessoa a receber o senador José Alencar quando ele foi eleito senador em Minas Gerais, com Dona Marisa, na chapelaria do Senado, em seguida, indo para o cafezinho dos senadores. O senador José Alencar, eleito em Minas, por se tratar de um empresário, era muito pouco conhecido dentro do Congresso Nacional. Eu recebi para poder orientar com referência a gabinete, orientar sobre as atividades dele como senador, e perguntei se ele gostaria de fazer uma visita ao presidente do Senado, que à época era o senador Antônio Carlos Magalhães. E ele perguntou a Garcel, será que esse homem me recebe? Recebe sim, senador. E levei ele lá no senador, no senador Antônio Carlos Magalhães, na época. Ele, então, eleito pelo PMDB. Só depois o senador José Alencar foi para o PL, que depois virou PR e hoje é PRB, partido dele, que é do nosso deputado Evandro Garla. E, a partir daquele momento, fiz uma grande amizade com o senador José Alencar, inclusive, chegando a viajar juntos, onde sempre tinha a sua cachaça, uma cachaça de rótulo verde chamada Maria da Cruz, que era a cachaça produzida lá na fazenda dele, e que ele não abria mão, até mesmo por esse livro da Eliana Catanhê, diz que mesmo ele, durante esse período em que estava doente, ele dizia que só fazia mal se a cachaça fosse ruim. Cachaça boa não faz mal à saúde. E uma vez viajando para Natal, para a inauguração do PL lá de Natal, que meu irmão, hoje deputado federal João Maia, estava assumindo a presidência, era um homem que enriquecia de conhecimento, não pela experiência política, que ele, à época, não tinha muito, mas pela experiência de vida. Por ser um empresário vencedor, contava muitos casos, era uma pessoa extremamente divertida. E tinha um amigo inseparável, que era o Daniel, que é um amigo do senador, que ele sempre andava com ele. E sempre eu pedi o Daniel para que ele... Tem uma publicação de um livro que eu estou fazendo sobre saber política, eu gostaria de escolher algumas pérolas do senador José Alencar. Mas não consegui. Mas hoje, e há pouco o senador José Sarney requereu que a sessão do Senado hoje fosse transformada numa sessão solene em homenagem a José de Alencar, por tudo que ele fez, não só por ser um empreendedor, mas por ter sido um homem que lutou de maneira, eu digo, brilhante, dando exemplo de que o sujeito não deve se entregar para qualquer doença. O senador José Alencar lutou, tinha vontade de viver. Acho que o senador José Alencar, deputado Chico Vigilante, viveu esse tempo todo porque tinha vontade de viver, não queria morrer. E o Brasil hoje está mais pobre. O Brasil hoje perde um dos principais políticos dos últimos 50 anos. Eu espero que as pessoas mais próximas do senador José Alencar, porque só lançaram um livro, que foi o da Eliane Catanhedo, mas não chega a ser uma biografia, que as pessoas mais próximas, e tantos escritores brilhantes mineiros existentes, que façam a biografia do senador José Alencar, para que essa biografia, esse livro, nos ensine o exemplo de um grande brasileiro. Mas não ensine só nós, políticos, não. Possa ir para todas as bibliotecas públicas de primeiro, segundo grau e universitárias, para que os brasileiros mais novos tenham estímulo não só de vencer como empresário, mas tenha também orgulho de muitos dos políticos que passaram por aí. Porque se fala tão mal de político que só o que se aparece é o que é ruim. O que é bom não aparece. Então, deputado Michel, eu quero agradecer a Vossa Excelência, tá certo? E hoje, o que eu tinha a falar era exatamente isso. Ter tido a oportunidade de ter convivido e de ter um grande amigo, que era o José de Alencar. Muito obrigado.
Questão de ordem, um minuto.
Questão de ordem. Senhor presidente, eu queria completar as palavras do deputado Agaciel Maia e dizer que tem que se lembrar também da dona Marisa Alencar, uma mulher muito forte, uma mulher que, ao longo de toda a vida pública do vice-presidente Zé Alencar, incansavelmente, ela ficou ao lado dele em todas as doenças nas doenças dele. Então, é uma mulher que tem que se lembrar e dizer que ela é muito forte, uma mulher que deu exemplos e dá exemplos de perseverança. E eu gostaria de registrar isso aqui, a lembrança à dona Marisa Alencar, minha amiga, e que hoje, com certeza, deve estar muito triste. Eu quero fazer essa homenagem a ela. Muito obrigada.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, Passamos a palavra ao deputado Ailton Gomes. Estando presente, passamos a palavra, então, ao professor deputado Israel Batista. Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra?
Você quer? O Joy como vice-líder.
Passamos a palavra, então, para o deputado Joy Vale. Vossa Excelência, tem a palavra por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente, companheiros, colegas, imprensa, taquígrafos, boa tarde a todos. Eu queria, senhor presidente, falar sobre um assunto importante no comunicado de líderes, que é o trabalho que a Câmara vem realizando e a forma como está sendo colocado no grande número de audiências públicas, de sessões solenes, de reuniões, o funcionamento das comissões, e que está levando que vários deputados que têm interesse de participar de todos esses processos ficam, muitas vezes, sem poder participar. Exemplo hoje de estar acontecendo na casa uma audiência pública da pequena e microempresa, a sessão solene ligada ao sindical e, ao mesmo tempo, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Então, isso, no nosso entendimento, é um fato positivo, quer dizer que a Casa tem feito muita coisa, tem trabalhado bastante, mas que nós precisamos organizar esse processo para que a gente consiga montar um cronograma, né, com horários e todo o processo, possibilitando, então, todos os deputados que queiram participar dos eventos feitos nesta Casa. Porque, muitas vezes, a matéria de uma audiência pública é extremamente interessante e importante para os deputados, e eles estão envolvidos nas suas comissões, ou se tem a necessidade de participar de uma sessão solene. Então, o que cabe à terceira secretaria, nós vamos fazer toda a organização para que isso ocorra. Mas sabemos também que todo esse processo passa pelo cerimonial, né, e os requerimentos para que haja esse trabalho de organização do nosso trabalho, já que temos muita coisa e precisamos que isso tenha uma grade de horário específica para que os deputados possam participar e dar sua contribuição em todos os eventos que sejam do seu interesse. Então, eu tenho trabalhado nisso, nessa organização, e vamos continuar nesse processo. Bom, um segundo assunto que me vem a colocar aqui na tribuna é o que eu tenho definido e trabalhado andando pela área rural do Distrito Federal num verdadeiro apagão logístico que nós estamos vivendo. Nós temos as estradas rurais, essas estradas, em função, inclusive, do momento que vivemos de muita chuva, elas estão ficando... não tem jeito de transitar mais nessas estradas. Em alguns locais que eu fui esse final de semana, nós temos, inclusive, o ônibus escolar não transitando mais, deputado Hyde, parando de passar por completo... não tem jeito mesmo desse ônibus passar. Os produtores que têm suas linhas de leite parando de entregar esse produto que é perecível. E quando nós acionamos, então, todo o processo público, nós percebemos que nós estamos vivendo um grande perigo desse apagão logístico, porque as instituições estão completamente sucateadas. Quando nós vamos ao DR, faltam-lhes máquinas. E o DR é o Departamento de Estrada de Rodagem. Quando vamos à Secretaria de Agricultura, temos poucas máquinas, mas não temos operadores. Quando vamos às administrações, faltam-lhes recursos. E isso tudo, né, vai, logicamente, dar como resultado a falta do serviço. E a falta do serviço vai trazer grandes problemas à população rural do Distrito Federal, como está acontecendo, e esse final de semana eu rodei em alguns lugares, realmente fica muito complicado. Então, senhor presidente, deputado Michel, sei que o senhor tem aí um trabalho na área rural. Gostaria de pedir aos nobres colegas e companheiros que pudéssemos trabalhar uma audiência pública em relação à condição desse processo das estradas do campo, que estão muitas vezes esquecidas, entendendo que muitas vezes é em função do pouco recurso que se tem e a prioridade é a cidade. Mas precisamos efetivamente transportar essa produção para a cidade, para abastecimento da cidade, e mais do que isso, que as nossas crianças possam ir à escola. É realmente uma situação extremamente delicada e que eu gostaria, e estou tomando providências, e que eu gostaria da ajuda de todos os amigos e todos os companheiros desta casa, porque é uma situação de calamidade que a área rural tem vivido aqui no Distrito Federal. Presidente, então essa é a nossa colocação no comunicado de líderes. Muito obrigado.
Estando presente o presidente dessa casa, neste momento passa a presidência dos trabalhos para o deputado Patrício.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, chamo o deputado Chico Vigilante, pela liderança do PT-PRB, para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, eu quero, na tarde de hoje, aqui dessa tribuna, com muito pesar, prestar as nossas homenagens a esse grande brasileiro, esse grande homem que teve uma participação importante e decisiva na consolidação da democracia brasileira, o nosso vice-presidente José Alencar, senador José Alencar, presidente de honra do PRB e filiado honorário do Partido dos Trabalhadores. É importante ressaltar isso. Um homem que todas as pessoas que tiveram oportunidade de conversar pessoalmente com ele, como eu tive essa oportunidade, deputado Haddad, nos primeiros minutos de conversa com ele, você já se apaixonava pelo jeito político de ser do Zé Alencar. Eu me recordo, deputado Evandro Garla, de uma reunião, um almoço lá no Palácio do Jaburu, quando eu fui convidado pelo presidente Lula e ele convidou que eu levasse a minha família, até porque é uma coisa que eu não dizia enquanto Lula era presidente, mas agora que ele já não é mais presidente, eu posso revelar. O Lula é meu compadre. Ele é padrinho do meu filho mais velho. Então, nós fomos lá, lá no Jaburu. Vi a maneira, deputado Evandro Garla, na chegada, o então vice-presidente Zé Alencar levanta-se lá da mesa que ele estava e foi me encontrar na entrada da casa para me recepcionar, ele na entrada da casa, que era um vice-presidente da República, né, com a autoridade que ele tinha. Portanto, é um momento realmente de uma perca inestimável para esse país, para a democracia, para o segmento empresarial correto, um homem que é um vencedor, um homem que venceu todas as agruras e chegou aonde chegou pelos seus méritos, pela sua coragem, pela sua determinação. Eu, todo dia, minha mãe mora no interior do Maranhão, ela já tem 78 anos, e eu via, porque eu, na verdade, deputada Rejane, a população brasileira sofreu junto com Zé Alencar. As crianças, a juventude, os mais idosos, todos nós sofremos momento a momento do Zé Alencar. A gente vê a altivez daquele homem, lutando e derrotando a cada minuto uma das doenças mais terríveis desse país, que é o câncer. Mas é um homem que merece efetivamente ser lembrado por todos nós, como um exemplo de homem público, um exemplo de seriedade que foi Zé Alencar. Eu quero, inclusive, deputado Patrício, propor a Vossa Excelência, enquanto presidente dessa casa, que encaminhe uma mensagem em nome do Poder Legislativo, de todos nós, os 24 deputados dessa casa, à família enlutada de Zé Alencar nesse momento. Proponho a Vossa Excelência que encaminhe em nome do Poder Legislativo do Distrito Federal uma mensagem de conforto àquela família por tudo que o Zé Alencar representa para todos nós. Assim, a gente fica lembrando, deputado Evandro Garla, assim, cada passagem, né, altivez. Me lembro de quando que foi fechada a composição do PT, com, na época PL, né, para que o Zé Alencar integrasse a chapa, a primeira chapa vencedora. Eu me recordo que estavam um grupo de pessoas, entre elas a Adisseu e outros, numa sala, discutindo com a direção do PR sobre a composição. A verdade é que nós tínhamos uma dificuldade muito grande, todo mundo sabe que não era difícil, não era fácil fazer aliança, o PT não era aliancista, né? Era muito difícil. Então, lá discutindo, a maior dificuldade, de um determinado ponto, até acharam que não ia mais dar aliança. E eis que vai para uma sala, separado, Zé Alencar e Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois, numa sala, só eles dois conversando. E quando volta, enquanto os outros estavam ali reunidos, deputado Michel, ainda buscando acertos e tudo, e vendo a dificuldade, e daquela conversa dos dois, volta o Lula e o Zé Alencar, e o Lula anuncia: o vice da minha chapa é Zé Alencar. Estava resolvido. Os dois resolveram. E nós fomos para Convenção do Partido dos Trabalhadores para garantir a vontade do nosso presidente Lula, e ganhamos por um voto. Na convenção nós ganhamos por um voto. E foi aquele voto que foi decisivo para que o Brasil mudasse da maneira que mudou. Dificilmente o presidente Lula teria feito as transformações que nós experimentamos se não tivesse tido a participação fundamental e importante do Zé Alencar. Que à medida, deputado Evandro Garla, que Zé Alencar veio para a chapa do PT, ela quebrou as resistências que nós tínhamos no meio empresarial, deputado Haddad. Quebramos com um empresário, com a credibilidade de Zé Alencar. À medida que ele veio para a chapa, nós quebramos todas as resistências que existiam e, a partir dali, a gente pavimentou e consolidou o processo de vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vimos a lealdade do Zé Alencar nos momentos mais difíceis do governo do presidente Lula no primeiro mandato. A gente sabe, é comum, vices ficarem tramando contra o titular e qualquer oportunidade que tem, tentar solapar o mandato do titular. E nós vimos a solidariedade, deputado Fazim, do Zé Alencar com o Lula. Não é? Nós vimos a defesa que Zé Alencar fazia do projeto. E uma coisa era nós, petistas, fazer a defesa. Outra coisa é Zé Alencar, com a estatura, com a diferença que ele tinha a respeito do Partido dos Trabalhadores. Portanto, o Brasil hoje perde uma das maiores, quem sabe a maior figura pública da nossa história, né? E eu quero aqui, dessa humilde tribuna, prestar minha homenagem ao Zé Alencar por tudo que ele representou para o povo brasileiro, mas a minha solidariedade à família. Eu, deputada Liliane, eu vi o pronunciamento de Vossa Excelência, eu imagino, você via aquele casal e você via ali transpirando amor, paz, não é? Uma grande companheira realmente, a dona Marisa, né? Eu imagino quanto que essa brava mulher deve estar sofrendo nesse momento. Portanto, todos nós, homens e mulheres desse país, precisamos elevar o nosso pensamento, né, para dar conforto, confortar a dona Marisa nesse momento de dor que ela está vivendo. Eu sei que não é difícil, eu sei que não é fácil, sei que é muito difícil separar de uma figura como Zé Alencar. Conselho à parte, a Vossa Excelência, deputado Evandro Garla.
Deputado Chico Vigilante, senhor presidente e demais parlamentares, agradeço bastante essas palavras, não só ao senhor, mas os demais parlamentares que vieram até aqui, tanto à tribuna quanto aqui no microfone de aparte, e deixaram essas mensagens de solidariedade para a família e para aqueles que conheciam o excelentíssimo senhor José Alencar. É uma dor, é uma perca para todos nós. Para quem conheceu de perto, como o senhor mesmo falou, o senhor teve essa oportunidade, e aquilo que ele demonstrou com o senhor, ele fazia com todas as pessoas que assim o visitavam a sua casa, assim o visitavam na vice-presidência da República. E nós sabemos que o presidente Lula teve a tranquilidade de quando, nas suas viagens para trazer o melhor para o Brasil, ele tinha um homem de extrema confiança, chamado José Alencar. Para nós, do Partido Republicano Brasileiro, é um de grande pesar também, que sabemos do tanto quanto ele amava esse partido, do tanto quanto que ele lutou para poder colocar esse partido aonde está hoje, trazendo, sim, os seus pensamentos, as suas filosofias, e trazendo, sim, um grande exemplo a nós, que é a sua garra, a sua batalha que ele enfrentou contra essa doença que o senhor falou, o câncer. Então, para nós, que fazemos parte dessa família, agradecemos bastante a todos as mensagens e também vamos seguir com o pensamento que ele mesmo deixou conosco. Para nós, que nós temos que ser servos do povo, temos que ser servos do público. Esse era um dos grandes pensamentos e assim nós estaremos fazendo, não só eu aqui na Câmara Legislativa, mas toda a família PRB. Obrigado.
Muito obrigado. Conselho à parte, o deputado Ailton Gomes.
Só agradeço, um instante, deputado Ailton Gomes. Só queria esclarecer aos deputados que no comunicado de líderes não existe a parte. Só no comunicado de parlamentares. Vossa Excelência falou, então, como questão de ordem. No comunicado de parlamentares não tem a parte. No comunicado de líderes tem a parte.
Esse é o de líderes.
Isso.
Esse pode ter a parte.
Tá certo. No comunicado de líderes tem a parte, é permitido a parte.
Ok.
No comunicado de parlamentares que não tem a parte. Tem que ser questão de ordem.
Nós estamos no de líderes.
Isso. Só para esclarecer, para não fazer como em sessões anteriores.
Correto.
Questão de...
Concedo a parte ao deputado
Ailton Gomes.
Agradeço a Deus a oportunidade, a parte da Vossa Excelência. Quero endossar as nobres palavras. As palavras também do nobre deputado Israel, que acabou de falar. Eu acho que é uma perca lamentável. É um homem que trouxe para o país um exemplo de cidadão, de força, de fibra. Eu acho que não teve um brasileiro que, indiferente à sigla partidária, que não torceu por aquele cidadão. Quantas idas e vindas a um hospital mostrando garra, mostrando realmente a fé, a perseverança. E o povo brasileiro é exemplo daquilo ali, que tem muita fé, muita esperança, muita garra. Então, só não podia deixar de vir aqui parabenizar o senhor por essa homenagem na tribuna dessa casa, que é a casa do povo. E fazer já aqui também um apelo, um pedido, fazer com que a gente possa também fazer um projeto, resolução, algo dessa natureza, e uma sugestão, né, para que fique eternizado a memória desse cidadão, não só a nível de Brasil, mas de Brasília, principalmente dessa casa, fazer uma sugestão de que o nosso auditório leve o nome de José Alencar, que eu acho que essa casa vai dar uma resposta à altura a esse nobre homem, que quando o nosso presidente estava fora, mesmo na sua fragilidade da doença naquele momento, tinha garra, coragem de comandar esse país com tão grande sabedoria.
Muito obrigado, deputado Ailton Gomes. Eu reitero, deputado Patrício, a Vossa Excelência, enquanto presidente, que possamos encaminhar uma mensagem à família enlutada de Zé Alencar, uma mensagem do Poder Legislativo do Distrito Federal.
Ok, deputado Chico Vigilante, questão Vossa de ordem. Excelência. Vossa Excelência vai ser providenciado pela mesa diretora desta casa.
Obrigado.
Encerrado o comunicado de líderes, damos início ao comunicado de parlamentares. Deputada Liliane Ruiz, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Antes, questão de ordem, deputado Benedito Domingos. Vossa Excelência está inscrito em todas as sessões, deputado Benedito Domingos.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Presidente, eu quero fazer uma questão de ordem, a fim de requerer uma mudança da data que se encontra o requerimento número 248, que é o item 35 da pauta, da ordem do dia de hoje. É para que lê-se, requer transformação de sessão plenária do dia 31 de março de 2011 em comissão geral para debater sobre a implantação do aeroporto de cargas na região administrativa de Planaltina. Que leia-se, requer transformação da sessão plenária do dia 14 de abril em comissão geral para debater sobre a implantação do aeroporto de cargas na região administrativa de Planaltina.
Ok, vou consultar seu vídeo plenário e depois dou a resposta à Vossa Excelência, ok?
Positivo.
É, continuando com o comunicado de parlamentares, com a palavra a deputada Liliane Roriz. Vossa Excelência, posso se dirigir para a tribuna. Questão de ordem, deputado Rony Nehmer.
Eu queria dar boa tarde a todos, fazer um apelo aos pares. Nós temos vários vetos, né, para votarmos, que foi feito consenso. Se depois que a deputada Liliane Roriz fizesse uso, né, eu sei que todos têm o direito, mas é que se nós pudéssemos iniciar as votações do veto, não pode ser em bloco, tem que ser individual, que a gente pudesse efetivamente andar com a votação. Essa é a minha questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que o senhor, após a fala da deputada Liliane Roriz, verificasse se os seus parlamentares abririam mão da falação para que a gente passasse imediatamente às votações.
Ok, deputado Rony, vou consultar os parlamentares assim que a deputada Liliane terminar o seu pronunciamento. Com a palavra a deputada Liliane Roriz.
Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez, senhor presidente, eu venho à tribuna para expressar minha profunda preocupação com as movimentações orçamentárias do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. Só para os senhores terem ideia, desde janeiro até março deste ano, já são pelo menos menos de 8 projetos de crédito que transitam na casa. Sabemos que os ajustes para a nova gestão são necessários. Porém, especificamente, um projeto de lei chama a atenção mais que os demais, deputado Wasni. Trata do projeto de 203 de 2011, que abre crédito especial à lei orçamentária anual no valor de R$ 69.166.608. Todos esses recursos serão destinados à publicidade e propaganda. É bem verdade que a maior parte desses recursos estava originalmente prevista também para atender despesas com publicidade, mas que uma nova formatação no GDF necessitam ser remanejados. Mas no caso específico da unidade 28204 da Agência Reguladora de Águas, da ADASA, tem um montante de R$ 2.463.333. Exatamente, R$ 780.000, senhor presidente, estão sendo cancelados do programa Brasília Sustentável. São ações como implantação do projeto de urbanização do condomínio deputada Luzia de Paula, pôr do sol, sol nascente e projetos de inclusão social, dentre outros, para atender exclusivamente a ações específicas de publicidade e propaganda da ADASA. Senhores deputados, fazer propaganda institucional e de utilidade pública é realmente necessária, com certeza. Disso não podemos discordar. Porém, o que realmente temos em vista na mídia é a propaganda meramente promocional do governo, e isso não pode ser admitido. Cancelar os valores tão significativos de programas como Brasília Sustentável para atender despesas com publicidade e propaganda, sem dúvida, é algo de muito absurdo. A Comissão de Assuntos Sociais, no dia 2 de março, fez uma reunião com a comunidade de condomínio Sol Nascente, com a presença da deputada Luzia de Paula, o deputado Evandro Garla, o deputado Washington Mesquita, e estivemos juntos com a comunidade deste condomínio e visitamos e conhecemos a realidade da vida daquelas pessoas. Mas eu acho razoável, não acho razoável cancelar, senhores jornalistas, os recursos destinados à implantação de urbanização do condomínio Pôr do Sol e Sol Nascente, que foi uma promessa de campanha do governador Agnello. Em qualquer outro lugar do Distrito Federal, ainda mais quando o cancelamento for para atender despesas com publicidade ou propaganda. Fomos eleitos para representar a população do Distrito Federal. É obrigação desta Casa acompanhar e fiscalizar as ações do Poder Executivo. Por isso, senhor presidente, estou apresentando uma emenda que objetiva preservar os valores da rúbrica original, ou seja, do Programa Brasília Sustentável, que considero muito mais importante para a sociedade do Distrito Federal. Por sim, peço os nobres pares que ajudem a aprovar esta emenda, deputado Chico Vigilante, que assinem junto comigo. Muito obrigada.
Ok, obrigado, deputada Liliane. Consulta aos parlamentares se há acordo para que a gente se dirija diretamente ao processo de votação, ordem do dia. Os parlamentares fazem questão de fazer uso da palavra. Deputada Celina Leão. Tem mais algum parlamentar? Deputado Benedito. Ok, com a palavra a deputada Celina Leão.
Bom dia, senhor presidente. Boa tarde, né? É, boa tarde. Então, então eu queria nessa tarde, semana passada, eu fui talvez, qual seria a palavra? Bombardeada com notícias, né, de um suposto esquema que estaria acontecendo e alvo de investigação no Ministério Público. E eu, pessoalmente, fui ao MP protocolar o pedido de informações. Ontem, eu, pessoalmente, ao saber que o pedido de informações tinha ficado pronto, eu fui buscá-lo. E, para surpresa, né, a minha, talvez não de todos, é que a denúncia que existe no Ministério Público é uma denúncia anônima, que foi montada com alto requinte de maldade, com alto requinte de investigação e com alto requinte de sarcasmo. É algo que qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa séria, iria olhar aquilo ali e jogar no lixo. Que invade a vida particular das pessoas, que coloca pessoas de bem como se fossem bandidos. E é uma denúncia apócrifa, sem assinatura. Não existe nenhuma investigação a respeito da deputada Celina Leão sobre supostas investigações em Samambaia. Existe uma representação do deputado Chico Vigilante após a notícia do Correio Brasiliense. Então, eu não sou citada em nenhum processo de Samambaia irregular. Existe uma investigação em todas as administrações, do qual não cita o nome da Celina Leão. Então, o que existe, na real, é um dossiê apócrifo. Então, eu acho que tinha muita gente que estava aguardando esse pronunciamento. Eu acho que tem algo que é muito mais sério, que é algo que mexe com a vida das pessoas, com a família das pessoas, que muitas vezes tira o foco dos problemas que se tem reais no executivo e se coloca no legislativo, criando uma crise interna aqui. Eu acredito que talvez seja essa uma manobra política de tirar o foco do que está lá e colocar aqui no legislativo. Não só comigo, mas com vários parlamentares que estão aqui. Eu acho que essa casa tem que ficar de pé, não abaixar a cabeça. diante de nada. Pedi apuração, como eu fiz, e vim explicar. Eu acho que essa tentativa política de desmoralizar a oposição, porque para mim é claro, uma tentativa política de desmoralizar a oposição. Um dossiê apócrifo, que não tem nome, que não tem acusador, apócrifo. Se vocês lerem um documento, vocês têm nojo, nojo. Essa que é a palavra. Eu espero que essa casa entenda a grandeza que ela tem. Espero que cada um dos parlamentares aqui sejam respeitados, principalmente no âmbito familiar. Porque somos pessoas comuns, como qualquer um de vocês que estão aqui. Se tem coisa que precisa de ser investigada, tem sim. Tem sim. Tem se falado aí em contratos emergenciais graves que têm sido renovados aí. Eu acho que tem algumas ponderações que essa casa tem que fazer. Supostas pessoas que não aparecem, que acusam um e outro. Daqui um dia, cada um desses deputados aqui estão reféns de ex-funcionários que trabalharam no gabinete. Essa crise nunca foi minha. E a tentativa inescrupulosa, vergonhosa, essa que é a palavra. Bandido, quadrilha, é quem monta um documento como esse que não coloca um nome. Com ajuda, não sei nem de quem. Com influência em alguns veículos que não sei nem de quem. Com antecipação de possíveis irregularidades. Se existe uma denúncia hoje no Ministério Público, ela é apócrifa. Ela é apócrifa. E é essa informação que eu tenho que trazer para a mídia. Porque faz uma semana que a gente tem que escutar um monte de inverdade. Então é isso que eu queria trazer para cada um de vocês. Hoje, deputado Rony, sou eu. Amanhã, quem sabe? Qual é a próxima vítima aqui? Qual é a próxima vítima aqui? O requinte da maldade é uma coisa impressionante no documento. Eu deixo aqui a minha indignação. A minha indignação. Eu acredito que tudo tem que ser apurado. Mas qualquer denunciante que denuncia, ele tem que ter cara. Ele tem que ter cara. Eu estou numa construção de uma oposição séria, de uma oposição que quer o bem dessa cidade, que quer o bem de cada um dos parlamentares que sempre tratei com respeito, que quer que essa casa aqui seja motivo de orgulho, não motivo de vergonha. Presidente, eu quero deixar aqui a nossa indignação, agradecer a cada um das pessoas que têm me acompanhado na rua. Eu nunca recebi tanto apoio, deputada Liliane, como agora durante essa crise. Eu nunca recebi tanto apoio. Eu não tenho o privilégio de ser herdeira política de ninguém, deputada Liliane. Eu sou simplesmente a Celina, a que chegou aqui nessa casa com menos votos. Que chegou nessa casa aqui com menos votos. Mas que sabe que pode fazer um trabalho por essa cidade. Que sabe que tem condição de fazer um trabalho dessa cidade. A denúncia, deputada Liliane, anônima, inclusive nem está tramitando aqui mais, subiu para o Supremo, porque cita a deputada Jaqueline. Eu sou uma mera citada e anunciada também na capa de uma denúncia anônima. Até quando? Até quando, Liliane? Quando as nossas famílias, as pessoas que gostam da gente, que acreditam no mandato da gente. Isso não é ruim para mim, não, presidente. Isso é ruim para a nossa casa, para a nossa instituição. Eu não fiz um pronunciamento contra o deputado Chico Leite e contra o deputado Alírio. Porque eu acredito que se essa casa virar uma fonte de denuncismo, nós não vamos trabalhar. As pessoas querem que a gente produza. As pessoas acreditaram na gente. Eu não fiz um pronunciamento e poderia ter feito. Que isso que covarde faz, quer tirar o foco e fala dos outros. Eu não fiz porque acredito na integridade desses homens, até que se prove o contrário. Acredito na competência do senhor como presidente para conduzir essa casa. Eu que fui, eu não esperei a mesa aí, eu fui lá buscar. Passei a tarde ontem toda lendo um dossiê apócrifo dessa grossura, do qual o promotor aproveita algumas partes e abre-se uma investigação. Então, senhor presidente, eu acho que nós temos que produzir, é isso que essa casa precisa. Eu tenho certeza que é isso que essa casa precisa. Eu tenho certeza que é a intenção de cada um dos parlamentares. Eu fico indignada quando as pessoas falam, essa casa não quer investigar. Essa casa nunca se curvou diante de qualquer pedido de investigação. A mesa diretora nunca se curvou. Quando eu fui oficializar ao Ministério Público, a mesa diretora já havia pedido informações. Então, eu quero aqui ser solidária ao momento, essa crise que nós passamos, e pedir que o mais rápido possível, senhor presidente, a Procuradoria leia esse documento com calma e para perceber a crueldade e o requinte dessa denúncia apócrifa. Muito obrigada.
Obrigada, Celina, por fazer uma parte. Eu quero solidarizar você.
Deputada Liliane, na verdade, é questão de ordem. Comunicado de parlamentares não tem a parte, só no comunicado de líderes. Então, Vossa Excelência quer fazer uma questão de ordem, fique à vontade.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero solidarizar a Celina no sentido de que é muito ruim, deputada Celina, você ver o seu nome, o nome da sua família, o nome da sua filha envolvido em denúncias vazias. Então, eu quero solidarizar você e dizer que eu também fico muito indignada, senhor presidente. Tem que utilizar essa tribuna para falar sobre alguma coisa que não faz parte dos interesses hoje do Distrito Federal, deputado Osni. Hoje, uma agenda lotada de vetos importantíssimos. Nós temos que perder tempo se nos defender. Assim como o deputado Chico Leite foi injustamente denunciado por uma pessoa que não tem o menor respaldo nessa cidade para falar sobre o que é o deputado Chico Leite, então eu quero me solidarizar a ele também. Então, eu quero dizer ao senhor que, assim como tem denúncias, que foi muito dolorido para mim vir aqui pedir investigação da minha irmã, a deputada Jaqueline, eu também venho aqui pedir investigação sobre as denúncias do Caixa 2 do governador eleito Agnello de Queiroz. Muito obrigada.
Ok, continuando o comunicado de parlamentares, com a palavra o deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje assumo essa tribuna, meu coração ainda muito dolorido, muito magoado, e com muitas saudades. Primeiramente, agradecer ao nosso líder, deputado Vardir de Rouro, por ter proposto aqui um minuto de silêncio em homenagem à minha bisneta, que faleceu no domingo de manhã, numa situação muito drástica, uma tragédia. Garota com 4 anos, uma linda garota, muito ativa, mas que a fatalidade e destino da vida às vezes nos traz essas surpresas e toda a família um tanto quanto magoada. Ao trazer esses agradecimentos aqui à casa e todos aqueles que manifestaram seus sentimentos, seus pêsames à nossa família, eu quero dizer, senhor presidente, que minha família é grande, mas não é milionária, não conforme divulgado na mídia. Não sei qual a maldade que tem determinados jornalistas de mentirem, de usar um dos jornais que eles supõem de grande credibilidade no país, conforme disse agora a deputada Celina, para colocar em verdades, botando na primeira página do jornal. Família grande, família milionária, família rica, que lucrou 14 milhões do governo. Como? Citando a obra da Fonte Luminosa, uma verba que veio da Eletrobras, trabalho que o presidente Lula fez para que Brasília recebesse o presente dos seus 50 anos, recurso administrado pela Nova CAP numa concorrência nacional, onde concorreram 15 empresas e uma saiu vencedora. Como é que eu ia pegar esse dinheiro para minha família? Somaram tudo que meu filho, que tem 18 anos que ele tem uma pequena empresa, nos últimos 4 anos que ele fez, e somaram tudo naquele valor. Minha neta mora em Samambaia, um local humilde, não a cidade, a casa que ela mora, trabalhando à noite, porque hoje filho de deputado não pode ser do governo, que é nepotismo, não pode estar na Câmara, que é nepotismo, daqui a uns dias até vender laranjinha no semáforo vai ser proibido. Para sobreviver, tem que enfrentar todas essas dificuldades. Apesar de a gente dar todo apoio à família, mas eu quero dizer, é uma grande família da qual eu me orgulho. São trabalhadores, lutam com as suas vidas, mas não são milionários e nem são ricos. E não sei como essas pessoas têm coragem de escrever tanta mentira, tanta inverdade para atingir as pessoas. Mas nós vamos às barras da justiça. Eu espero que a justiça possa exigir. Agora, no domingo, no sábado, publicaram que eu estou condenado em 17 processos, que tem 2 metros de altura os processos. Pela primeira vez, recebi do delegado, agora aqui para me marcar, de acordo com o dispositivo legal, para ser ouvida a primeira vez sobre esse processo, que são das administrações regionais. Cada administrador regional, ele é ordenador de despesa da sua cidade, ele tem um DAG, tem uma comissão de licitação, tem um jurídico, ele que homologa, ele que assina, ele que dá a nota de empenho, ele que faz, manda fazer o pagamento. Mas só porque meu filho pegar alguma dessas obras. Absurdo. Uma marcação tremenda. Senhor presidente, foi dada entrada aqui de 2 pedidos. Um arquivado pela mesa, que contraria formalmente o nosso regimento. E o outro pedindo que você fosse encaminhado à comissão de ética, alegando que a imprensa estava noticiando. Isso nunca foi ouvido. Onde está o direito constitucional? Contraditório. Onde está o nosso direito constitucional de só considerar culpados depois de transitado em julgado? Isso que a Celina acabou de dizer aqui, eu já havia conversado com alguns companheiros. Esta casa não pode, senhor presidente, ser pautada pela imprensa. E, na maioria das vezes, de jornalistas irresponsáveis, que escrevem o que querem, sem ter provas e sem ter compromisso com a verdade. Nós não podemos. Não sei a dor e o sofrimento da minha família. E o risco de sequestro, até de assaltos, pensando que a gente tem alguma riqueza. Isso que não é verdade. Portanto, senhor presidente, eu quero agradecer aqui todos os votos e sentimentos de pesar pela maneira tão drástica do falecimento da minha bisneta e também pelo apoio recebido aqui da casa. E dizer a esses jornalistas, ou vocês não têm família, Ou vocês não têm sentimento cristão, ou vocês não têm sentimento de cidadania para usar a pena, a caneta, o computador hoje para escrever coisas que não têm provas, só porque eu ouvi dizer, ou a serviço de alguém. A serviço de alguém. Porque esse mesmo advogado que deu entrada com duas petições foi o mesmo que entrou também no TRE querendo fazer a impugnação da minha diplomação. Isso demonstra que alguém está por trás interessado em nos prejudicar. Mas eu estou de cabeça erguida, tranquilo. Tenho 76 anos de idade de lutas. Tenho 53 anos que cheguei em Brasília. Tenho quase 40 anos de vida pública. E sempre honrei tudo aquilo que eu faço. Agora, infelizmente, esse denunciamos desenfreado, sem compromisso com a verdade, tem tomado conta da capital. Eu acho que já estou pagando meu calvário. Mas o que eu estou sabendo, ouvindo dizer, que estão se planejando para lançar de denúncias na cidade, é assustador. Vai balançar não só a Câmara, mas até o Congresso Nacional e até o Poder Executivo será também atingido por essas denúncias que estão ocorrendo. Está na hora de botar um basta, de apurar. Tem culpados, punam. Mas não pode fazer da maneira que estão fazendo. Por isso, eu agradeço essa oportunidade e quero, senhor presidente, parabenizar a Vossa Excelência e toda a mesa diretora pela serenidade, pela maneira que Vossa Excelência tem se comportado, não se deixando levar pelo disse e me disse e pelas matérias maliciosas que são veiculadas na nossa imprensa. Que essa mesa continue assim. Só assim resgataremos aquilo que nós tanto almejamos, a tranquilidade, a paz, para trabalharmos por um Distrito Federal que nós almejamos e de cujo governo nós queremos ajudar para fazer uma das melhores administrações que o Brasil já teve. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, companheiros.
Ok, consulta aos parlamentares, se mais algum parlamentar quer fazer uso da palavra. Se todos concordarem, aí entraremos direto na ordem do dia, na apreciação dos vetos e dos itens a serem aprovados ou não. Deputado, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Cláudio Abrantes quer fazer uso da palavra. Ok, deputado Cláudio Abrantes abriu mão da palavra, então os parlamentares concordam. Está encerrado o comunicado de parlamentares. Vamos entrar na ordem do dia. Solicito o deputado Joey Vale que faça a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Requerimento de vários deputados que solicita que seja transformada em comissão geral a sessão plenária do dia 31 de março de 2011 para discutir o projeto de lei número 240 de 2011 que aprova o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal e em torno, PDTU-DF, e da outras providências. Moção do senhor deputado Benedito Domingos, que hipoteca solidariedade aos familiares do excelentíssimo senhor ex-vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, em razão de seu falecimento ocorrido nesta data. Moção do deputado Rony Nemer, que manifesta votos de pesar à família do senhor José Alencar, ex-vice-presidente da República do Brasil, pelos relevantes serviços prestados à comunidade brasileira.
Ok, obrigado, deputado Joey Vale. Quero retificar na leitura do expediente de 23 de março de 2011 de duas moções de autoria do deputado Dr. Michel para apenas uma moção do mesmo autor. Feita a retificação e conforme acordo dos líderes, incluo extra pauta o requerimento número 311 de vários deputados que solicita seja transformada em comissão geral a sessão plenária do dia 31 de março de 2011 para discutir o projeto de lei número 240 de 2011, que aprova o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do DF em torno PDTU-DF e da outras providências. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, tendo em vista que existe um acordo para a votação dos vetos, nós acordamos os vetos que serão mantidos e os vetos que serão derrubados, eu quero propor a Vossa Excelência que a gente possa aglutinar os vetos acordados para que sejam mantidos em um bloco e os vetos acordados para que sejam derrubados em um outro bloco e que a gente faça só duas votações, ou seja, derruba em bloco e mantém em bloco. Isso regimentalmente é possível, eu peço a Vossa Excelência.
Regimentalmente é possível, viu, deputado Chico Vigilante, acata a questão de ordem de Vossa Excelência. Preciso somente consultar o Colégio de Líderes. Se os líderes concordam que os blocos, que os vetos sejam votados em blocos, os de manutenção ou os de derrubada, de acordo com a sua destinação e acordo dos líderes dos blocos. Vetos parciais, são os vetos parciais em bloco. Questão de ordem do líder do governo, deputado Osni de Rovi.
Apenas destacar que no artigo 56 e no artigo 57 não houve ainda acordo, mas eu particularmente concordo com o encaminhamento do deputado Chico Vigilante. Isso economiza bastante tempo, porque foi uma matéria exaustivamente debatida no Colégio de Líderes.
Ok, acato a questão de ordem, Vossa Excelência, que todos os líderes debateram e também os parlamentares tiveram tempo suficiente para se debruçar enquanto a questão dos vetos. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Não, senhor presidente, eu queria só que o líder esclarecesse que foi feita umas emendas de relator também pela comissão. E essas emendas elas serão respeitadas pelo pleno da casa?
De qual item que Vossa Excelência está se referindo?
Estou me referindo às emendas de relatores da Comissão de Orçamento foram feitas. Do orçamento, desculpa.
Ok, o acordo foi pela manutenção dos vetos, dos relatores, das emendas de relatores.
Não, então não há acordo não para votação.
Solicito ao líder do governo que possa fazer o pronunciamento e esclarecimento quanto a essa questão.
Vamos tirar o coro, pô. Toma banho na
sua. Senhor presidente, na realidade, o que nós fizemos foram as tratativas das emendas de deputados e as emendas da LDO. Nós não tratamos das emendas acerca de relator do orçamento ou subrelatores. Este é um outro problema que não está previsto nessa votação. Este foi o entendimento que o Colégio de Líderes teve quando esteve reunido e cada líder ficou incumbido de discutir com seus blocos, até mesmo em função de outras decisões assim tomadas. Foi esse o entendimento e coube, eu quero deixar bem claro, deputado Cristiano, coube a cada líder do bloco se reportar ao seu bloco sobre os entendimentos ali tratados. Em momento nenhum, tratamos sobre emendas de relatores. Nós tratamos emendas de deputados no que refere ao orçamento e às emendas da LDO. Foram essas, eu peço a anuência aqui dos líderes de bloco.
Eu quero só fazer uma questão
de ordem. Ok, questão de ordem, deputado Cristiano Alves.
O seguinte, eu não sei se é regimentalmente possível, mas a gente votaria fazendo destaque das emendas, porque algumas emendas de relator realmente não há acordo com o governo, mas tem outras emendas que podem ser acatadas. Eu estou criando esse problema agora porque eu não sou líder do bloco, então não participei da discussão, mas na época eu era o presidente da comissão, então eu participei da discussão. E nesse momento agora eu não participei. Então é importante a gente tratar caso a caso, porque senão algumas emendas nossas vão ser prejudicadas. Mas é aqui, pô.
Senhor presidente, me permita. Okay.
Questão de ordem, deputado Osni de Rovi.
Deputado Cristiano, nós nesse momento iremos votar os vetos da LDO e não do orçamento. Então eu pediria a Vossa Excelência que quando nós entrássemos na pauta dos vetos de emendas parlamentares, que aí a gente pudesse tratar essa sua questão de ordem e um possível acordo.
Perfeito, líder. Só para falar com o líder, o que ficou acordado, senhor presidente? A questão das emendas dos deputados individuais, elas serão preservadas. As questões dos que não foram eleitos, essas serão rejeitadas e ficarem de fundo para os novos parlamentares. Não é isso, líder? E aí o que ocorre? E dentro das de relatores, teve alguns membros das comissões fizeram algumas emendas específicas, são emendas pequenas, não chega a 20 milhões de reais. E a execução fica a critério do governo. Não, toda a comissão, presidente. Toda a comissão.
Ah, entendi, toda a comissão.
Não chega a isso. Ah. E fica, a execução fica a critério do governo. Então, se nós prejudicarmos todas de uma vez, de repente, eu deixei de fazer uma emenda individual para fazer uma de relator, acaba que eu posso ser prejudicado numa ação minha. Então, só queria discussão nesse item só, nesse aspecto.
Ok, questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, também gostaria de voltar a essa questão de emenda do relator, e particularmente no meu caso, foram apenas emendas que organizavam as unidades das quais eu relatava. E, misteriosamente, essas emendas sumiram. Então, não estou pedindo nem que o governo as realize, mas eu acho que para o bom funcionamento da casa, é melhor que elas ressuscitem. Sumiram.
Ok, concordo com Vossa Excelência, deputada Eliana, até porque essa casa tem que, a partir dessa nova gestão, inclusive dessa nova legislatura, que não haja mais sumiço de emendas nem mudança nenhuma na redação final. Há acordo na questão da LDO, só não há na LOA. Eu solicito ao deputado Joey Vale, então, que já comece pelo item número 1, para que a gente inicie o processo de votação, e nesses itens que não há acordo, que a gente possa construí-los no plenário, na conversa com os parlamentares, principalmente com os líderes do bloco. Então, solicito ao deputado Joey Vale que possa fazer a chamada do item de número 1.
Senhor presidente.
Só um instante, deputado Chico.
Mas só para ficar claro, que essas emendas que criaram pernas e asas não foi nessa gestão de Vossa Excelência. Vossa Excelência não tem absolutamente nada a ver com isso.
Não foi claro. Nem sequer foi nessa legislatura, é bom ficar claro.
É bom ficar claro.
Então nós estamos atentos para que essa casa mude, inclusive. Está sendo preparado um processo de digitalização, de informatização, para que todo o processo legislativo seja informatizado e isso não ocorra mais na casa legislativa.
E as emendas criaram perna e asa na outra legislatura.
Com certeza. Solicito ao deputado Joey Vale que possa fazer a leitura do item de número 1.
Item de número 1. Apreciação do veto parcial do projeto de lei número 1574 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências.
Solicito, deputado Ailton Gomes, que possa proferir relatoria do projeto na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça.
Senhor presidente, só para informar que o governador do Distrito Federal mandou, através da mensagem 155, os seguintes vetos. E diz o seguinte: os vetos ora apresentados propõem retirar do texto aqueles dispositivos que do artigo que julgamos contrário aos interesses públicos ou que ferem a ordem constitucional e legal, a saber, parágrafo 1º do artigo 2º, parágrafo 3º do artigo 7º, inciso 22 do artigo 9º, artigo 16, inciso 2º do artigo 21, artigo 24, artigo 26, artigo 33, parágrafo 4º do artigo 52, artigo 56, artigo 57, artigo 59, artigo 67, inciso 5º do parágrafo 5º e inciso 6º, 9 e 10 do artigo 76, incisos 1 e 7º do artigo 85. Esse é o relatório ao PL 1574-2010.
Em discussão para esse... Não havendo que eu queria discutir, em processo de votação. Vamos votar os itens. parágrafo 1º do artigo 2º, parágrafo 3º do artigo 7º, inciso 22 do artigo 9º, artigo 33, artigo 67, artigo 16, inciso 5 do parágrafo 5º e parágrafo 6º, inciso 7º. Inciso e parágrafo 5º e 6º do artigo 76, inciso 7º do artigo 85. Ok, em processo de votação. Solicito que os líderes possam orientar suas bancadas. Solicito que o deputado João Vale também possa proceder no processo de votação, na chamada dos parlamentares presentes para a votação. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, o nosso voto é pela manutenção dos vetos.
Ok, PT-PRB pela manutenção. Deputado Ailton Gomes.
Nosso bloco também é pela manutenção, senhor.
Ok, pela manutenção. Deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, o item 1, que diz respeito ao parágrafo 1º do artigo 2º da LDO, o nosso bloco é pela manutenção do veto.
Ok. Deputado Israel. 85.
Como relator, pela manutenção do nosso bloco voto.
Ok. Tchau. Pela manutenção, deputada Gaciel Maia.
Na condição de vice-líder do bloco, no exercício da liderança, em face, não está presente ao plenário o senador Rony Neme, voto pela manutenção dos vetos.
Ok, pela manutenção, deputado Azir de Rio, como líder do governo.
Pela manutenção, senhor.
Ok, pela manutenção. Deputado Joey Vale, que Vossa Excelência possa fazer chamadas parlamentares presentes.
Deputado Gaciel Maia.
Vota, Gaciel.
Pela manutenção.
Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes.
Deputado Ailton Gomes.
O nosso bloco, senhor presidente, no parágrafo 3º do artigo 7º, é pela manutenção.
Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente. Primeiro. Senhor presidente, acho que só para ficar claro, nós estamos votando um bloco de vetos.
Não.
São os votos parciais em blocos.
Exatamente.
Em bloco, foi isso votos que parciais, aceitamos. Os que são pela manutenção. Todos os votos, todos os vetos acordados pela manutenção,
que
foi feito acordo do Colégio de Líderes, estão sendo votados em bloco. Os que forem pela derrubada serão votados posteriormente em bloco. E os que não têm acordo ainda construído, depois serão apreciados pelo plenário.
Não, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma colocação. Se o senhor for aos anais da casa, e o deputado Chico Vigilante, eu acho que ele há de se recordar muito bem, né, da nossa primeira legislatura aqui na casa, essa casa sofreu uma série de críticas justamente por votações em bloco, porque depois apareciam submarinos que ninguém sabia de onde havia surgido. Para que isso nem por hipótese possa voltar a acontecer, eu peço a Vossa Excelência que nós façamos o encaminhamento de votar item a item.
Senhor presidente, para contraditar, deputada Helena Pedrosa, aqui apareceu submarino, que não deveria ter aparecido, quando era bloco de projetos. Nós estamos falando de vetos. Não tem como ter submarino em veto. Não, até porque nós fizemos um acordo aqui, em plenário, os líderes que estavam presentes, no sentido de votarmos em bloco os vetos, a manutenção em bloco e a derrubada em bloco, dos que têm acordo. Até porque nós discutimos, deputado Eliano, Vossa Excelência estava presente, não vai surgir um único submarino. Nós podemos assegurar Vossa Excelência. E mais, nem vai mais desaparecer emenda nessa casa. Emenda não vai mais criar asa, nem perna, não vai ter pulinho de emenda nessa casa.
Deputada Eliana Pedrosa.
Tá bom. Eu espero que não, deputado Chico Vigilante, e eu tenho maior fé na atual mesa diretora. Agora, então era importante nós declinarmos item a item o que está sendo mantido e depois item a item o que está sendo derrubado.
Ok, já que é acordo, e para a gente acelerar o processo de votação, não tem nenhum problema. Solicito o deputado Joival que possa fazer leitura de item a item, até porque foi construído no Colégio de Líderes. Claro. A manutenção, depois pela derrubada, e depois que não tem acordo, nós apreciaremos aqui e tentaremos um acordo com os parlamentares presentes. Então, correto, que o deputado Joival possa fazer a chamada dos itens que foram acordados pela manutenção, para que nós possamos fazer a votação em bloco, que são os vetos parciais, e acelerarmos o processo de votação. Deputado Joival, a palavra com Vossa Excelência.
Proceder à leitura dos itens acordados para a manutenção dos vetos. Parágrafo 1º do artigo 2º. O parâmetro utilizado, 50%, é inaplicável por desconsiderar que o escopo do PPA, plano plurianual, não há previsão de subtítulos que contempla. Parágrafo 3º do artigo 7º. Carece de clareza e precisão quanto à forma do procedimento, pois não se consegue vislumbrar de que forma todas as informações do anexo 12º poderiam estar destacadas no corpo da lei orçamentária. Quero esclarecer que isso aqui são comentários, tá certo? Comentários em cima do trabalho. Inciso 22º do artigo 9º. Propõe procedimento não utilizado no GDF, encontrando-se em processo de implantação com perspectiva de se iniciar no primeiro semestre de 2011. Artigo 16. O artigo mostra-se em desacordo com o artigo 150 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 33. A alteração na metodologia de cálculo para a ciência e tecnologia e ao fundo de apoio gera insegurança no cumprimento dos percentuais em questão, pois, conforme a conjuntura econômica, poderá haver tanto uma frustração de receita quanto um superávit sobre a previsão inicial da LOA, gerando repasses a menos ou a maior do que foi previsto em lei, implicando assim em seu descumprimento. Artigo 67. A determinação contida no artigo já está delineada no parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar número 101 de 2000. Inciso 5º do parágrafo 5º e parágrafo 6º do artigo 76. O inciso 5º não se coaduna com a metodologia da STN. O parágrafo 6º apresenta flagrante quebra de isonomia entre os poderes, contrariando o que dispõe o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 7º do artigo 85. Cria um empecilho ao processo de captação de recursos de operações de crédito interna e externa para o Distrito Federal, ao inverter o que se estabelece as normas da STN, Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista que tanto o MIP quanto o COFIEX exigem que se busque primeiro a autorização legislativa e somente depois é que se exigem o parecer jurídico e o estudo de impacto ambiental. Concluído, presidente.
Ok, foi feita a leitura. Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência concorda, então, para que possamos votar em bloco?
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós fizemos uma reunião, peço a atenção do deputado Vaznir, nós fizemos uma reunião na presidência, reunião presidida por Vossa Excelência, nós acertamos um acordo dos vetos que seriam mantidos, dos vetos que seriam derrubados e dos vetos que não tinham acordo ainda. Foi isso que nós acertamos, vetos que serão mantidos, vetos que serão derrubados e vetos que serão discutidos. Portanto, o que eu estou pedindo, senhor presidente, é que a gente vote o acordo. Os vetos que não têm acordo, deputado Hadi, discute depois. Agora, o que não pode é a gente fazer uma reunião de líderes, deliberar as coisas e depois não se cumprir aqui no plenário. Porque acordo é para ser cumprido. Quando a gente faz um acordo, mesmo que a gente se arrependa depois, não pode voltar atrás. Porque se quebra a confiança, não tem jeito. Então, nós fizemos um entendimento. Todos os líderes na sala de Vossa Excelência, na presidência, combinamos esses vetos que o deputado Joivalle, a secretariana, acaba de ler, foi pela manutenção. Os outros é pela derrubada. Portanto, eu quero indagar dos líderes, do deputado Vaznir, que é o líder do governo, da deputada Eliana, que é a líder de bloco, do deputado Israel, eu quero saber o que alterou.
Olha só.
Porque, deputado Joivalle, se for para fazer acordo, depois voltar aqui não valendo nada, eu não participo mais de reunião de líderes. Não participo mais, deputado Vaznir, porque quando a gente faz um acordo é para ser cumprido. Nós fizemos um entendimento. Os vetos que serão mantidos e os vetos que serão derrubados. E a palavra tem que valer.
Questão de ordem, deputado Rádio Massu.
Eu gostaria de aproveitar o momento enquanto está sendo discutida ali a votação e desejar meus parabéns ao sindical, que hoje faz o 18º ano, e a todos os funcionários dessa casa pelo trabalho, pela dedicação e, enfim, aproveitar esse momento de paralisação e desejar do fundo do coração muita felicidade ao sindical e a todos os funcionários aqui dessa casa.
Ok, deputado Rádio. Inclusive, parabenizar o sindical pela sessão solene que teve hoje. Eu e Vossa Excelência e os demais membros da mesa não pudemos comparecer em função de agendas anteriormente, né, agendadas. E o deputado Rony Nehmer, que eu quero agradecer, presidiu a sessão do sindical. Parabenizar os servidores dessa casa e que a gente continue mantendo uma relação harmoniosa e possamos chegar num acordo neste ano das reivindicações da categoria que assessora e faz um excelente trabalho aos parlamentares dessa casa. Ok, aos parlamentares, aos líderes, podemos continuar o processo de votação? Ok, solicito o deputado Joivalle que possa fazer a chamada dos parlamentares para a votação. Quem estiver votando sim, vota pela manutenção. Quem estiver votando não, vota pela derrubada do veto. Dos vetos. Deputado Joey, faça chamadas parlamentares, por gentileza.
Perfeitamente.
Presidente. Questão de ordem, deputado Benício Tavares.
Não, acho que sou eu.
Deputado Cristiano.
Por favor, deputado Benício. Vossa Excelência, por ser mais experiente aí, mais respeito.
Presidente, diante do que conseguimos discutir rapidamente, eu creio que o encaminhamento do deputado Chico Vigilante pode ser adotado, de que a gente possa votar em bloco aquilo que for possível manter e aquilo que for para derrubar.
É exatamente...
Ok, obrigado, deputado Benício. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Exatamente isso que eu queria falar também. Conversei com o meu líder, e como já houve essa reunião dos líderes, ficaria muito ruim a gente atropelar o colégio de líderes. Então, concordando com o processamento aqui, com o encaminhamento do deputado Chico Vigilante, para fazer as votações em blocos ao item 57 e o 58, salvo
56
engano.
56 e 57, que não há acordo.
Não há acordo, aí se a gente
os dois vamos discutir e depois providenciar a votação.
Perfeito,
dos dois.
Presidente.
Okay? Somente votaremos tão acordados pela manutenção e pela derrubada. Solicito o deputado Joivalle que possa fazer a chamada dos parlamentares presentes.
Procedendo a chamada, deputado Agaciel Maia. Como vota? Sim pela manutenção dos vetos. Manutenção.
Pela manutenção, deputada Garcia Maia.
Deputado Ailton Gomes.
A essa do...
Pela manutenção. Deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, pelo acordo dos líderes, a manutenção dos vetos que foi acordado e a liberação dos que não foram acordados. Então,
deputado,
não há uma orientação de votação, gostaria que houvesse essa orientação por parte dos líderes, né? Para a gente saber. Então, pela manutenção dos vetos.
Querido deputado Benedito, é que esse foi orientado pelos líderes e foi consultado a todos os parlamentares, esse é o bloco pela manutenção.
Senhor presidente, se o senhor me permite, só para clarear para os blocos aqui, apenas dois artigos, nós não chegamos a um consenso na última segunda-feira e que ficará para a discussão na próxima segunda-feira, que são os artigos de número 56 e 57. Os demais itens, ou nós chegamos a um acordo para a sua manutenção ou para a sua derrubada.
Ok. Solicitar os líderes agora, os parlamentares, para que a gente possa continuar o processo de votação. Deputado Joivalho, por gentileza.
Deputado Benício Tavares.
Pela manutenção, presidente.
Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão.
Ausente.
Deputado Chico Leite.
Ausente.
Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, de acordo com o consenso do Colégio de Líderes, esse bloco é pela manutenção, o nosso bloco vota e orienta pela manutenção. Depois nós vamos votar pela derrubada. Tanto esse é manutenção dos vetos do governador Aguinaldo Queiroz.
Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo.
De acordo com o acordo, pela manutenção.
Deputado Dr. Michel. Deputada Eliana Pedrosa.
Aqui não, viu, presidente?
Deputada Eliana Pedrosa.
Conforme acordado, pela manutenção.
Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla.
Ausente.
Deputado Joivalho, sim. Deputada Liliane Roriz.
Só a Vossa Excelência não apertar, está liberado o microfone.
Sim, senhor presidente, pela
deputada
manutenção.
Deputada Luzia de Paula.
Pela manutenção.
Deputado Olair Francisco.
Manutenção, presidente.
Deputado professor Israel.
Pela manutenção, conforme acordo.
Deputado Rádio Massu. Deputada Regiane Pitanga. Deputada Regiane Pitanga.
Sim, pela manutenção.
Deputado Rony Nemer.
Deputado Rony Nemer. Com dois telefones celulares, qual o voto, Vossa Excelência?
Pela manutenção.
Deputado Washington Mesquita.
Conforme acordado no Colégio de Líderes, pela manutenção.
Deputado Vaz Niederhur.
Pela manutenção, senhor presidente.
Deputado Wellington Luiz.
Ausente.
Deputado Patrício.
Sim. Ok, com 20 votos sim e 4 ausências, ficam mantidos os vetos parciais do parágrafo 1º do artigo 2º, do parágrafo 3º do artigo 7º, do inciso 22 do artigo 9º, do artigo 33, do artigo 67, do artigo 16, do inciso 5º, do parágrafo 5º e do parágrafo 6, do artigo 76 e do inciso 7 do artigo 85. Ok. Solicito ao deputado Joey Vale que possa chamar o item os vetos que são acordados pela derrubada. Os que existem acordo para a derrubada, para que possamos votar em bloco os vetos parciais.
Artigo 24.
restringe a ação do governo na condução da coisa pública, desvirtuando a peça orçamentária do seu cunho autorizativo, reduzindo, desta forma, a capacidade discricionária do poder público de viabilizar o funcionamento da máquina administrativa. Artigo 26. O impedimento de cancelamento de dotações orçamentárias destinadas à criança e ao adolescente, ao idoso, pessoas com deficiência, cultura e desenvolvimento científico e tecnológico, por ato do Poder Executivo, é exorbitar do mandamento constitucional que estabelece prioridade, mas não a sua intocabilidade. Artigo 59. Contrariar a ordem constitucional ilegal no que tange às regras da boa técnica legislativa. Volto a dizer que eu estou fazendo comentários sobre esses artigos. Parágrafo 4º do artigo 52. A exiguidade do prazo estipulado poderá levar o seu descumprimento diante da rotina burocrática dispensada na tramitação de projetos de lei para créditos solicitados pelo Poder Executivo. Inciso 5º, parágrafo 9º e 10º do artigo 76. Corrigindo. Parágrafos 9 e 10, 9º e 10º do artigo 76. E inciso 1 do artigo 85. Cria um empecilho ao processo de captação de recursos de operação de crédito interna e externa para o Distrito Federal, ao inverter o que estabelece as normas da Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista que tanto o MIP quanto o COFIEX exigem que se busque primeiro a autorização legislativa e somente depois é que se exigem o parecer jurídico e o estudo de impacto ambiental. Inciso 2º do artigo 21. Em desacordo com a ordem legal e constitucional, visto que desvirtua os princípios básicos do processo de orçamento público.
Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Só uma correção aí na leitura do deputado Joy Valle, que ele leu a ementa do inciso 1 do artigo 85. E o 9º e o 10º do artigo 76 são que impõem gastos desnecessários de dinheiro público, visto que o dispositivo requer a geração e encaminhamento do relatório à CLDF.
Ok, só. Perfeito. Perfeito. Obrigado, deputado Rony Neme.
Ok, em discussão. Não havendo que discutir em processo de votação, solicito deputado Joy Valle que possa fazer a chamada dos parlamentares presentes. Deputados que votam sim, votam pela manutenção. Os que votam não, votam pela derrubada do veto. Como há acordo pela derrubada, solicito aos líderes que possam fazer a orientação das suas bancadas, dos seus blocos.
Deputado Agaciel Maia.
Deputado Agaciel Maia, vota pela rejeição.
Vota não.
Voto não.
Deputado Ailton Gomes.
Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência vota. Vota não, pela derrubada.
Deputado Benedito Domingos.
Pelo acordo.
Pela derrubada, vota não.
Derrubada dos vetos.
Ok, vota
deputado
não.
Deputado Benício Tavares.
Voto também pela derrubada, voto não.
Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão.
Pela derrubada.
E aí, vota não.
Vota não. Deputado Chico Leite.
Ausente.
Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, respeitando o acordo, eu voto pela derrubada dos vetos.
Vota não. Deputado Cláudio Abrantes.
Voto não pela derrubada dos vetos.
Deputado Cristiano Araújo.
Voto não.
Deputado Dr. Michel.
Voto não.
Deputada Eliana Pedrosa.
Pela derrubada, senhor presidente.
Ok.
Não. Deputado Evandro Garla.
Ausente.
Deputado Joy Valle, não pela derrubada. Deputada Liliane Roriz.
Pela derrubada, senhor presidente.
Deputada Luzia de Paula.
Voto não.
Deputado Olair Francisco.
Não, presidente.
Deputado professor Israel Batista.
Só um momentinho. Eu voto pela rejeição conforme acordo.
Não. Deputado Rádio Massu.
Pela derrubada, presidente.
Não. Deputada Regiane Pitanga.
Não, pela derrubada.
Deputado Rony Nemer.
Pela derrubada.
Deputado Washington Mesquita.
Pela derrubada.
Deputado Vaz Niederhood. Não, pela derrubada. Deputado Wellington Luiz.
Ausente.
Deputado Patrício.
Não, pela derrubada. Ok, com 21 votos não e 3 ausências, estão os derrubados os vetos do artigo 24, artigo 26, artigo 59, parágrafo 4º do artigo 52, inciso 9º, parágrafos 9º e 10º do artigo 76, inciso 2º do artigo 21, inciso 1º do artigo 85. Com 21 votos não e 3 ausências. Ok, consulta aos líderes dos blocos, só um instante, deputado Chico Vigilante. Se há acordo para a votação dos dois, outros dois artigos, 56 e 57, não havendo, ficam para a próxima segunda-feira, após a reunião do Colégio de Líderes. Próxima terça-feira, aliás.
Senhor presidente, a questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós combinamos também na reunião de líderes que nós votaríamos mensalmente dois projetos de deputado. Portanto, nós precisamos votar ainda este mês, portanto, uma semana, dois projetos de cada deputado desta casa. Estava conversando com a deputada Eliane e nós estamos fazendo a seguinte proposta. E a partir de amanhã, tanto no dia de amanhã, deputada Vazni, cada bloco indique um projeto de um deputado do bloco. Ou seja, a gente indica nós votaríamos 5 projetos de deputado amanhã, não é isso? Quinta-feira votaríamos mais 5. Aí terça, quarta, quinta, a gente votaria o restante, se der, até que é para completar a cota. Com o entendimento que nós temos,
deputado,
que é importante
deputado
votar.
Deputado Vigilante, eu concordo com Vossa Excelência, só que nós temos um problema, que é muito simples de resolver. Nós temos sessão hoje e amanhã, quarta-feira. Na quinta-feira, comissão geral. Tá certo? Nós concordamos no Colégio de Líderes que é preciso que os projetos passem pelas comissões. Então, eu solicito aos presidentes de comissão que façam reunião das suas comissões, que os líderes dos blocos indiquem os projetos dos parlamentares para que na semana que vem, no mês de abril, cumprindo o acordo dos líderes, nós possamos votar já na terça, quarta e quinta, projeto de parlamentares, primeiro projeto. Não tem como a gente votar na quarta e próxima quinta-feira.
Eu queria propor a Vossa Excelência, que tendo em vista alguns projetos que são de urgência, deputado Patrício, queria propor a Vossa Excelência que alguns projetos que são de urgência e que são, creio que, de consenso na casa, e aí sem querer puxar a brasa para a minha sardinha, mas tem um projeto que é o que derruba essa lei que proíbe supermercado de ter posto de gasolina, esse é consenso. Que a gente pudesse oferecer parecer de plenário até a reunião da segunda-feira. Portanto, amanhã, quarta-feira, a gente apresentaria parecer de plenário e votaríamos para mostrar que nós estamos votando projeto de parlamentares também.
Ok, nós vamos votar de parlamentares e também do Executivo, como foi acordado de seguir aquele cronograma. É preciso que os líderes encaminhem os projetos para a assessoria de plenário, indicar a assessoria de plenário, para que possa entrar na ordem do dia e que a gente possa fazer a votação.
Senhor presidente, só para colaborar com a ideia do companheiro, vamos fechar o mês de março também, votando alguns projetos de parlamentar. Já tem vários projetos que tramitaram, alguns que podem receber alguma orientação aqui no plenário. Eu acredito que tem consenso em grande parte aí para começar a votação.
A mesa
amanhã
não tem nenhuma dificuldade de colocar em votação. Agora, os parlamentares fizeram um acordo superior ao Colégio de Líderes, que os projetos têm que melhorar a imagem desta casa. Então, o projeto tem que passar pela CCJ, para depois vir a votação. É importante que a gente passe nas comissões, que seja analisado, para que depois o projeto não seja votado e declarado inconstitucional e essa casa de novo seja chincalhada. Então é importante que os parlamentares indiquem de cada bloco, que a gente coloque na ordem do dia e nós vamos fazer a votação paulatinamente, como foi acordado, com todos os líderes, com todos os parlamentares. Solicito o deputado Joy Vale que possa fazer a chamada do item de número 2.
Item número 8, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1648 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2011.
Solicito o deputado Ailton Gomes que possa proceder o relatório pela... Deputado Ailton Gomes, que Vossa Excelência possa proferir parecer pela CCJ.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Rádio Massu.
Enquanto mais uma vez aguardamos os líderes a definir a nossa votação, eu queria aproveitar para saudar os jovens que ali estão na galeria, que são do Adote um Distrital. Queria parabenizar todos vocês e dizer que nós, Brasília, o Brasil, precisa da juventude de vocês e desse trabalho que vocês fizeram. Se esse trabalho que vocês estão fazendo agora fosse feito há muitos anos atrás, com certeza, muita coisa deveria ter acontecido. Parabéns.
Senhor presidente.
Ok, deputado, questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu queria pedir, enquanto a gente toma a decisão, o senhor poderia colocar em votação o requerimento 284, que requer audiência pública para discutir o setor habitacional Catetinho. É um tema que está aí, o próprio secretário de Habitação está promovendo discussões e a Câmara não pode ficar ausente na discussão desse tema e também não pode deixá-lo muito para frente. Então, eu gostaria de pedir aos colegas que nós pudéssemos aprovar esse requerimento de audiência pública, porque já tem uma data pré-agendada, senão nós podemos perder. E está tão difícil data aqui, porque a Câmara está tão ativa com tantas audiências públicas. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse fazer o encaminhamento do item 48, que é o requerimento 284.
Okay,
que é de minha autoria e na ordem do dia saiu como...
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, a mesa vai colocar em votação todos os requerimentos e todas as moções que estão na ordem do dia.
Ah, muito obrigado.
Solicito, deputado Ailton Gomes, que possa fazer, que possa proferir o relatório pelo CCJ.
Senhor presidente, da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 1648 de 2010, que estima receita e fixa as despesas do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2011. Pela mensagem número 265 de 2010, o chefe do Poder Executivo comunicou à Casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei número 1648 de 2010, de autoria do Poder Executivo. Esses vetos parciais, senhor presidente, diz que o parágrafo 1º do artigo 8º, parágrafo 2º do artigo 8º, e os vetos parciais de crédito orçamentário constante no programa em parte dos seguintes anexos, anexo 1º, anexo 2º, anexo 3º, anexo 4º, anexo 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º e anexo 13º, senhor presidente. Esse é o relatório.
Ok, discussão, o relatório. Não havendo querido discutir, consulta aos líderes se há acordo para que possamos fazer votação em bloco de todos os vetos, como fizemos no item anterior.
Senhor presidente.
Lembrando que vamos votar primeiro os que são pela manutenção. Questão de ordem, deputado Asnid Rory.
Eu gostaria que a primeira votação fosse a emenda dos deputados que foram reeleitos e eleitos, que são pela derrubada dos respectivos vetos.
Ok, sem problema. Cada questão de ordem, Vossa Excelência, vamos votar primeiro os vetos.
Ressalvando a matéria das emendas de relatoria que serão discutidas
posteriormente.
Na próxima reunião de liderança.
Isso, na próxima terça-feira vai ser discutido na reunião de liderança, as emendas de relatoria. Nesse momento vamos votar as emendas de parlamentares pela derrubada ao acordo do Colégio de Líderes, ok? Vamos votar em bloco como fizemos no item anterior. Solicito o deputado Joy Vale que possa fazer a chamada dos itens para a votação. O número das emendas para a votação.
Número das emendas onde o veto será derrubado. Emenda 257, emenda 253, emenda 240, 258, 261, 270, 268, 255, 267, 675, 669, 252, 674, 672, 671, 670, 265, 235, 263, 234, 254, todas, deputado Alírio Neto. Emenda 479, 478, 450 e 451. Emenda 327, 345, 348, 329, 344, 341. Emendas 487, 497, 483, 505, 506, 490, 509, 489, 496, 654, 647, 646, 648, 630, 770, 667, 664, 642, 665, 666, 663, 662, 629, 637, 628, 650, 633, 631, 84, 61, 86, 68, 59, 77, 165, 168, 417, 436, 771, 615, 619, 609, 767, 590, 595, 626, 600, 612, 613, 593, 623, 611, 597, 614, 610, 621, 625, 616, 618, 608, 170, 185, 184, 192, 175, 193, 171, 190, 377, 376, 385, 381, 386, 406, 397, 374, 302, 300, 305, 306, 441, 42, 38, 50, 21, 17, 49, 45, 39, 29 e 28.
Em discussão, 90 que discutir em votação. Solicito, votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Joy Vale que faça chamados parlamentares presentes. Quem votar sim, pela manutenção. Quem votar não, é pela derrubada do veto. Lembrando que o acordo para orientar é pela derrubada. O acordo do Colégio de Líderes.
Como vota o deputado Agaciel Maia?
Voto pela derrubada do veto, conforme acordo.
Vota não. Deputado Ailton Gomes.
Não.
Deputado Benedito Domingos.
Acordo para derrubada do veto.
Vota não. Deputado Benício Tavares.
Não, né?
Também pela derrubada, voto não.
Deputada Celina Leão.
Pelo acordo, voto não.
Deputado Chico Leite.
Ausente.
Deputado Chico Vigilante.
Não.
Deputado Cláudio Abrantes.
Vota não.
Voto não.
Deputado Cristiano
Araújo. Voto não.
Voto não.
Deputado Dr. Michel.
Voto não.
Vota não. Deputada Helena Pedrosa.
Voto não pela derrubada do veto.
Vota não. Deputado Evandro Galo. Deputado Joivalho, vota não. Deputado Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz. Vota não. Deputada Luzia de Paula.
Voto não.
Deputado Olair Francisco.
Não, presidente.
Deputado Professor Israel.
Voto não.
Deputado Rádio Massu.
Não.
Deputado Regiane Pitanga.
Não.
Deputado Rony Nehmer. Deputado Rony Nehmer. Vota não. Deputado Washington Mesquita.
Não.
Deputado Vasni Derrud.
Não.
Deputado Wellington Luiz.
Ausente.
Deputado Patrício.
Não.
Encerrada a votação, presidente.
Ok, os vetos parciais e emendas de parlamentares que foram acordados pelo Colégio de Líderes e votados neste momento receberam 21 votos não e 3 ausentes. Então fica 10 rejeitados os vetos do senhor governador pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Solicito o deputado Joivalho que possa fazer chamado o próximo item de pauta. Dos próximos vetos parciais para a votação. Lembrando que o acordo feito no Colégio de Líderes é pela manutenção. Emenda de parlamentares.
Emenda número 158, emenda 149, emenda 164, emenda 538, emenda 542, emenda 532, emenda 535, 543, 534, 533, 541, 536, 539, 540, 286, 295, 272, 296, 281, 278, 275, 276, 354, 230, 209, 210, 222, 198, 321, 113, 112, 102, 145, 100, 109, 134, 133, 130, 129, 586, 564, 559, 561, 568, 569, 570, 571 e 572. Ok, presidente.
Ok, 90 que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Joivalho que faça chamados parlamentares presentes. Lembrando que quem votar sim, vota pela manutenção. Quem votar não, vota pela derrubada. O acordo do Colégio de Líderes é pela derrubada, é pela manutenção dos vetos das emendas parlamentares.
Como vota a deputada Garcia Maia?
Pela derrubada do veto.
Vota sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Vota sim.
Sim.
Deputado Benedito Domingos.
Sim.
Deputado Benício Tavares.
Sim.
Deputada Celina Leão.
Sim.
Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu voto sim pela manutenção do veto.
Deputado Cláudio Abrantes.
Sim.
Deputado Cristiano Araújo.
Sim.
Deputado Dr. Michel.
Sim.
Vota sim. Deputada Helena Pedrosa. Deputada Helena Pedrosa.
Sim.
Vota sim. Deputado Evandro Garla. Deputado Joivalho, vota sim. Deputado Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, vota sim. Deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula, vota sim. Deputado Olair Francisco. Olair Francisco.
Sim, presidente.
Deputado Professor Israel.
Eu voto sim, presidente.
Deputado Rádio Massu.
Sim.
Deputado Regiane Pitanga. Deputado Regiane Pitanga, vota sim.
Sim.
Deputado Rony Nehmer. Deputado Rony Nehmer. Vota sim. Deputado Washington Mesquita.
Sim.
Deputado Vasnir de Rude. Vota sim, deputado Vasnir de Rude. Deputado Wellington.
Ausente.
Deputado Patrício.
Sim. Ok, com 21 votos sim e 3 ausências, ficam mantidos os vetos às emendas parciais que foram lidas anteriormente pelo deputado Joy Valle. Ok, em acordo do Colégio de Líderes, as emendas de relatores serão apreciadas na próxima reunião do Colégio de Líderes, na próxima terça-feira, às 14h30. Solicito ao deputado Joy Valle que leia do item 16 ao item 50, que são os requerimentos e moções para a votação em bloco. Questão de ordem, anteriormente, deputado Aslid Rory.
Senhor presidente, a deputada Arlete Sampaio, a nossa secretária de Desenvolvimento Social, fez uma solicitação a vários parlamentares, principalmente a líderes de bloco, no sentido de que nós pudéssemos apreciar o projeto de lei 224, que é um simples remanejamento da Secretaria de Desenvolvimento Social para a Secretaria da Educação, em função do deslocamento do projeto de creches para a referida Secretaria da Educação. Então, eu pediria a Vossa Excelência para que nós pudéssemos, além do projeto 122 acordado, o projeto 224, nós também tivéssemos a oportunidade de votar no dia de hoje, dando tempo, ao encerrar o mês, o projeto ser totalmente sancionado e equacionado. Eu conversei com a maioria dos colegas parlamentares, há uma quiescência com relação a essa matéria.
Ok, acato questão de ordem. Vossa Excelência, consulta aos líderes se há acordo para a votação do projeto de lei 224, havendo, solicita seu de plenário que inclua na hora do dia e que o deputado Joy Valle, após a votação dos requerimentos e moções, possa chamar esse item de pauta para a votação.
Procedendo à leitura, item 17, discussão e votação em turno único da moção número 13 de 2011, de autoria do deputado Evandro Garla, que hipoteca elogio ao desempenho profissional da doutora Ana Rose Marie Rosales Mérida e sua equipe de servidores do Hospital de Base de Brasília. Item número 19, discussão e votação em turno único da moção número 16 de 2011, de autoria do deputado Washington Mesquita, que manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à cidade do Riacho Fundo 1 às pessoas que menciona. Discussão e votação em turno único da moção número 17 de 2011, de autoria do deputado Evandro Garla, que hipoteca elogio ao corpo docente do Centro de Ensino Médio Setor Oeste do Distrito Federal. Discussão e votação em turno único da moção número 19 de 2011, de autoria do deputado professor Israel Batista, que manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados a Brasília, os professores do Colégio CELAM, Centro de Ensino do Lago Norte. Discussão e votação em turno único da moção número 20 de 2011, de autoria do deputado Evandro Garla, que hipoteca elogio a Carmen de Oliveira, atleta brasiliense, atuante, incentivadora do atletismo, eventos de rua e do calendário oficial de Brasília. Item 23, discussão e votação em turno único da moção número 21 de 2011, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que manifesta voto de louvor e parabeniza os cidadãos que menciona pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Riacho Fundo 1. Item 24, discussão e votação em turno único da moção número 22 de 2011, de autoria do deputado Joy Valle, que manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados ao Distrito Federal, em especial na preservação e melhoria de qualidade da água às pessoas que mencionam. Discussão e votação em turno único da moção número 23 de 2011, de autoria dos deputados Ailton Gomes e Benedito Domingos, que manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados ao artesanato do Distrito Federal, as pessoas que mencionam em homenagem ao Dia do Artesão. Item 26, discussão e votação em turno único da moção número 24 de 2011, de autoria do deputado Vasile de Ruri, que hipoteca solidariedade ao povo do Japão e demais afetados pela tragédia do terremoto do dia 11 de março de 2011. Discussão e votação em turno único da moção número 25 de 2011, de autoria dos deputados Agacel Maia, Chico Vigilante, Joy Vale, Rádio Massua, Hilton Gomes, Cláudio Abrantes, Benedito Domingos, Cristiano Araújo, Luzia de Paula, Rony Nemer, Benício Tavares, Dr. Michel, Olaí Francisco, Washington Mesquita, Celina Leão, Eliana Pedrosa, Vasnil de Ruri, professor Israel Batista, Cabo Patrício, em uma moção de apoio aos 46 aprovados no concurso para defensor público do Distrito Federal. Item 28, discussão e votação em turno único da moção número 26 de 2011, de autoria do deputado Chico Vigilante e outros, que reivindica ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a criação de unidade de cirurgia oncológica no hospital de base. Item 29, discussão e votação em turno único da moção número 27 de 2011, de autoria do deputado Chico Vigilante, que manifesta sentimentos de pesar e solidariedade às vítimas da catástrofe que se abateu sobre o povo japonês. Item 30, discussão e votação em turno único da moção número 28 de 2011, de autoria do deputado Agaciel Maia, que moção de louvor ao Lions Clube do Gama, na pessoa de seu presidente e demais membros, pelos excelentes trabalhos desenvolvidos pela instituição. Discussão e votação em turno único da moção número 29 de 2011, de autoria do deputado Agaciel Maia, moção de louvor ao Rotary Clube do Gama, na pessoa do seu presidente e demais membros, pelos excelentes trabalhos desenvolvidos pela instituição. Item 32. Discussão e votação em turno único da moção número 30 de 2011, de autoria do deputado Rony Nemer, que manifesta votos de louvor em comemoração ao Dia Mundial da Água. Item 33. Discussão e votação em turno único da moção número 31 de 2011, de autoria do deputado Dr. Michel, que manifesta protesto contra a pretendida instalação do Centro de Atendimento Juvenil Especializado, CAGE. Discussão e votação em turno único do requerimento número 197 de 2011, de autoria dos deputados Rádio Massul, Liliane Roriz e Dr. Michel, que requer a realização de audiência pública para debater o tema regularização dos condomínios horizontais nos limites da antiga Fazenda Paranoazinho, no Distrito Federal.
Ok, respondendo à questão de ordem do deputado Cláudio Abrantes, onde se lê requer a transformação de sessão plenária do dia 31 de março de 2011 em comissão geral para debater sobre a implantação do aeroporto de cargas na região administrativa de Planaltina, RA6, leia-se. Requer a transformação de sessão plenária do dia 14 de abril de 2011 em comissão geral para debater sobre a implantação do aeroporto de cargas na região administrativa de Planaltina, RA6. Defiro a questão de ordem, Vossa Excelência, alterando a data. Solicito o deputado Joy Vale, continua a leitura dos itens para a votação.
Item 36, discussão e votação em turno único do requerimento número 249 de 2011, de autoria da deputada Regiane Pitanga, que requer a realização de audiência pública no dia 7 de junho às 19 horas, no auditório desta casa, com o objetivo de avaliar a implementação do Plano Distrital de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Item 35, discussão e votação em turno único do requerimento número 248 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que requer a transformação de sessão plenária do dia 14 de abril em comissão geral para debater sobre a implantação do aeroporto de cargas na região administrativa de Planaltina, RA6. Item 37, discussão e votação em turno único do requerimento número 255 de 2011, de autoria do deputado Evandro Garla, que requer a realização de audiência pública para o dia 16 de maio de 2011 para debater sobre mobilidade urbana. Item 38, discussão e votação em turno único do requerimento número 258 de 2011, de autoria do deputado Chico Vigilante, que requer a realização de audiência pública para debater a questão da criação da nova quadra 500 no Sudoeste. Discussão e votação em turno único do requerimento número 259 de 2011, de autoria dos deputados Eliana Pedrosa e Dr. Michel, que requer a realização de audiência pública para debater o tema pedofilia no Distrito Federal. Discussão e votação em turno único do requerimento número 263 de 2011, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre a água no Distrito Federal. Item 41, discussão e votação em turno único do requerimento número 260 de 2011, de autoria da deputada Regiane Pitanga, que requer a realização da audiência pública Escola Parque, Patrimônio da Educação no Distrito Federal, no dia 25 de abril, na Escola Parque 308 Sul, às 10 horas. Item 42, discussão e votação em turno único do requerimento número 268 de 2011, de autoria do deputado Rádio Massu, que requer a realização de audiência pública para debater o repasse de verba às escolas de samba do Distrito Federal, a criação da cidade do samba e o retorno do desfile de carnaval do Plano Piloto. Item número 43, discussão e votação em turno único do requerimento número 269 de 2011, de autoria do deputado Wellington Luiz, que requer a realização de audiência pública intitulada Brasília contra as drogas. Item 44, discussão e votação em turno único do requerimento número 270 de 2011, de autoria do deputado Wasnir de Rury, que requer a realização de audiência pública para discutir o passe livre estudantil no sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal. Item 45, discussão e votação em turno único do requerimento número 279 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que requer a realização de audiência pública no plenário desta casa no dia 15 de abril de 2011, às 10 horas, para debater sobre a realização de obras, campanhas e ações positivas de diversos gêneros no intuito de promover a utilização da bicicleta como alternativa de transporte no Distrito Federal. A utilização das ciclovias, espaço para treinamento de ciclismo de alto rendimento, construção de velódromo de Brasília, entre outras questões. Item 46, discussão e votação em turno único do requerimento número 280 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que requer a realização de audiência pública no plenário desta casa, no dia 13 de maio de 2011, às 19 horas, para debater sobre o feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no âmbito do Distrito Federal. Discussão e votação em turno único do requerimento número 282 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, PPS, que requer a realização de audiência pública no plenário desta casa, no dia 18 de abril de 2011, às 15 horas, para debater sobre os pontos de cultura no Distrito Federal. Discussão e votação em turno único do requerimento número 284 de 2011, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre o setor habitacional Catetinho e a preservação do meio ambiente. Item 49, discussão e votação em turno único do requerimento número 285 de 2011, de autoria do deputado Ailton Gomes, que requer a realização de audiência pública para o dia 29 de março de 2011, às 18 horas, no auditório, com o propósito de promover debates voltados a discutir sobre a transferência da Feira de Artesanato da Torre de TV. Item 50, discussão e votação em turno único do requerimento número 288 de 2011, de autoria do deputado Wasnir de Rury, que requer a realização de audiência pública para discutir a regularização da Lei Complementar número 806 de junho de 2009. Item extra-pauta, discussão e votação em turno único do requerimento número 311 de 2011, de vários deputados, que solicita que seja transformada em comissão geral a sessão plenária no dia 31 de março de 2011 para discutir o projeto de lei número 240 de 2011, que aprova o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal em torno PDT-UDF e da outras providências.
Ok, em discussão. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação em turno único. Votação pelo processo simbólico. Votação em turno único. Em votação, os parlamentares concordam, permanece em comissão, os contrários se manifestem. Está aprovados os itens com a presença de 21 senhores e senhoras parlamentares presentes. Solicito o deputado Joey Vale que faça chamado do próximo item de pauta, que é o projeto de lei 224. Antes, questão de ordem, deputado Wasnir de Rury.
Senhor presidente, só para registrar aqui, na conversa com vários parlamentares, somente há acordo no 224. Então, para evitar qualquer dificuldade, esse é o encaminhamento da liderança do governo.
Muito obrigado. Deputado Wasnir de Rury, líder do governo, pela sua coerência e serenidade, votaremos os 224 e trataremos dos demais itens na próxima reunião do Colégio de Líderes, sabendo que amanhã e na próxima quinta-feira já temos itens acordados. Solicito o deputado Joey Vale que possa fazer leitura do item para a votação. Extra pauta para a votação, que é o projeto de lei 224.
Discussão e votação em primeiro turno, PL 224, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 9.500.000.
Ok. Só o deputado Rony Neme fez a questão de ordem pertinente. Consultando aos líderes se há acordo para a votação 224, em função de que a pauta está sobrestada. Como há acordo, o líder se manifestou, solicito o deputado Gaciel Maia que possa proferir parecer pela COF.
deputado Vazni. Convocado para dar parecer sobre o 224, eu queria fazer a seguinte observação. Nós estamos nos deparando com muita urgência e nós entendemos a necessidade do Executivo de andar em marcha batida, e esse projeto ele é fundamental porque ele trata da infância, de assistência à infância. Mas como presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e consultando os demais membros, deputado Vargas, nós vamos abrir essa sessão e votar esse projeto, mas nós não votaremos mais nenhum projeto que não passe pela comissão, pelo ritual da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Então, feito esse alerta, tá certo? E é obedecendo exatamente ao colegiado, eu sei, Vossa Excelência, pela competência que tem e a dedicação que tem demonstrado em defender os interesses do governo, e em um deferimento especial a Vossa Excelência, eu voto favorável à aprovação do projeto.
Ok, o parecer da COF é pela aprovação. Em discussão, o parecer da COF. Também queria discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer. Está aprovado o parecer da COF com 21 senhoras e senhores parlamentares presentes. Em discussão, em primeiro turno. Deputada Eliana.
Senhor presidente.
Só um instante, deputado Chico, vigilante.
Eu quero...
Em discussão, deputada Eliana.
Eu quero dizer que eu estou de pleno acordo com o projeto, e até porque segue uma orientação nacional de que as creches elas devem ser geridas, a partir de agora, sob a tutela da Secretaria de Educação, e não mais da Secretaria de Assistência Social ou de Desenvolvimento Social de todo o país, mas eu quero prestar aqui a minha solidariedade, a minha concordância com a fala do nosso presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputada Gaciel Maia. Hoje nós estamos votando esse projeto, que não estava previsto na pauta de hoje, em deferência ao nosso líder, Vazinho de Ruri, pela sua elegância, pelo seu empenho, né? Mas dizer que, da mesma forma, da mesma forma, nós queremos que daqui para frente o rito possa ser seguido, assim como está sendo exigido dos parlamentares, que os processos passem nas comissões, que as comissões sejam valorizadas, e é importante porque sempre há sugestões, sempre há possibilidades de aprimoramento. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Helena Pedrosa. Deputado Chico Vigilante. Para discutir.
Senhor presidente, eu acho importante, deputada Helena, que a gente possa aprovar este projeto na tarde de hoje. Projeto que vai cuidar exatamente da questão das creches. Mas já que é um projeto, deputado Patrício, da Secretaria de Ação Social, eu quero aproveitar aqui, deputada Helena, deputado Vazni, para abordar um outro problema que eu ia pedir em questão de ordem, estou aproveitando aqui no debate. Nós temos uma situação muito séria no Distrito Federal. Nós estamos cuidando das crianças, mas a gente precisa e temos a obrigação de cuidar também dos mortos. Deputada Gaciel, é inaceitável a situação que continua ocorrendo aqui no Distrito Federal de pobre não poder ser velado. Ninguém aceita. E eu exijo, a palavra é essa, do governador Agnello uma posição imediata com relação a isso. As pessoas que são pobres, deputado Patrício, Vossa Excelência que é presidente de um poder, deputada Eliana, Vossa Excelência que já foi secretária, deputada Liliane Roriz, as pessoas que são pobres, estão morrendo, estão chegando no cemitério na hora do sepultamento. Na hora do sepultamento, porque elas não dão conta de pagar as taxas absurdas que são cobradas nas capelas dos cemitérios. Inclusive, deputado Vazni, Vossa Excelência que é um cristão, a situação mais grave é que até na hora da morte as pessoas estão sendo discriminadas. Tem capela de bronze, tem capela prata e tem capela ouro, cada uma com um preço.
tanto até na hora da morte tem que ser discriminado? Eu, conversando há pouco aqui por telefone, deputada Garciel, com uma senhora, deputada Luzia de Paula, moradora do condomínio Privé, aconteceu um crime absurdo ontem à noite lá no condomínio Privé, deputado Fazinho. Um menino de 18 anos foi assassinado com 17 facadas. Cortaram as orelhas desse menino, coisa que a gente não ouvia falar aqui no Distrito Federal. Cortaram as orelhas do rapazinho. E aí me dizia a companheira que me ligou que o maior sofrimento da família nesse momento é não poder velar o filho. Vão chegar com ele no cemitério às 16 horas, na beira da cova, para ser sepultado às 17. Isso é desumano. Isso já vem acontecendo de muito tempo aqui no Distrito Federal. Mas é preciso que se faça valer a lei, especialmente para os mais pobres. Tem gente, deputado Patrício, Vossa Excelência sabe disso? Moradores, deputado Joivalho, aqui do Distrito Federal, sendo enterrado em Goiás. Tanta pessoa trabalha aqui, deu a vida toda aqui trabalhando, então, na hora da morte, está sendo transferido para Goiás, porque as pessoas não dão conta de pagar as taxas que estão sendo cobradas aqui. Portanto, nós precisamos, e aí é uma exigência que eu faço do nosso governo, que esse absurdo que vem de outros governos não pode continuar no governo do companheiro Agnello Queiroz. Isso é inaceitável. Pobre não poder ser velado. Onde já se viu isso? Pobre não poder ir numa capela porque não dá conta de pagar o valor que a concessionária do serviço funerário está cobrando. É isso o resultado que deu da privatização dos cemitérios do Distrito Federal, deputada Liliane. Isso qualquer ser humano, qualquer cristão, qualquer pessoa que não seja parente de jumento, não pode aceitar um comportamento desse. Tanto eu repito, e aí creio que é um pensamento de todos aqui da casa. Nós estamos exigindo um posicionamento do governo do Distrito Federal. Esse absurdo não pode, não deve continuar existindo no Distrito Federal, de pobre não poder ser velado.
Senhor presidente.
Deputada Helena Pedrosa.
Uma questão de ordem, eu sei até que é inapropriada, porque nós estávamos discutindo o crédito, mas eu quero aproveitar essa importante fala aqui do deputado Chico Vigilante, até porque me permite, vai me permitir me somar ao deputado Chico Vigilante e fazer com que talvez as pessoas do Distrito Federal possam entender que eu não participo de nenhuma direção, de nenhuma empresa que faz a gestão dos cemitérios. Como foi tentativa de outros governos colar essa situação em mim. Então, eu quero me somar ao deputado Chico Vigilante. Eu acho que o governo pode muito bem rever essa questão da privatização ou até mesmo rever essa situação das taxas. Mesmo porque a lei complementar, eu vim estudando isto a semana passada, até por uma provocação no Twitter, e a lei complementar que instituiu a taxa para a cobrança dos sepultamentos, essa lei foi alterada e essa taxa caiu. Então, nós poderíamos fazer um decreto legislativo sustando também essa taxa, assim como nós fizemos com a taxa da rodoviária, e depois o governo se entender que é necessário, no valor que seria apropriado, se ele assim entender, ele poderia mandar, deputado Chico Vigilante, um projeto a essa casa. Né? E poder esclarecer os colegas, tendo em vista que eu fui secretária de Desenvolvimento Social, que o enterro de pessoas de baixa renda é totalmente gratuito. Tem direito a um caixão da melhor qualidade, tem direito à capela, tem direito à sepultura, e tudo gratuitamente, inclusive o translado do corpo, que a família pode optar de ter todos esses itens de serviço ou apenas alguns itens. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda tem um departamento exclusivo para fazer esse atendimento às famílias de baixa renda. Muito obrigada.
Okay, obrigado, deputada Helena Pedrosa. Deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, só retornando à questão aqui do crédito, quero parabenizar
o nobre deputado Agaciel pela elegância e a postura tomada na tribuna, em função do reconhecimento que esses projetos têm que passar nas comissões, mas atendendo um pedido do líder, ele foi de uma postura muito grande, e eu quero parabenizá-lo por acatar e atender esse pedido. Tenho certeza que todos os pares aqui ficaram satisfeitos com essa postura e entendem o posicionamento dele. Que os demais projetos, com certeza, terão que passar nas suas devidas comissões para a devida valorização dessa casa.
Ok, deputada Ailton Gomes, com a palavra, deputada Celina.
Senhor presidente, eu queria fazer uma observação. Inclusive, Vossa Excelência tem sido bem firme nessa questão dos projetos tramitarem pelas comissões. E não é a primeira vez, nem a segunda vez, e espero que seja a última, que isso é falado aqui no plenário. Olha, os projetos têm que passar na comissão. E todo dia nós temos uma prioridade do governo. Vossa Excelência, inclusive, tem sido muito firme, falando da necessidade de passar. Faço das minhas palavras as palavras do deputado Agaciel. Eu sei que o Executivo tem as prioridades dele. E acredito que nós precisamos de ter uma tramitação. Até porque, até agora, essa casa tem trabalhado muito para o Executivo e nós não temos conseguido produzir projetos de leis nossos. Nós temos projetos de leis importantes para ser votados. Eu tenho um projeto da questão do IPVA, que é algo que era necessário já desde o começo. E cada deputado tem uma bandeira, tem as suas lideranças. Então, eu acredito que há sim de se produzir. Não só para o Executivo, entendeu? Mas eu já escutei isso aqui já mais de 2, 3 vezes. Então, espero que a Casa realmente cumpra o rito. Eu entendo o deputado Vasni quando ele nos pede. Olha, isso é importante, é prioritário. Mas não dá para continuar acontecendo dessa forma. Muito obrigada.
Ok, deputada Celina, com a palavra, deputada Regiane Pitanga.
Oi. Eu queria ressaltar, senhor presidente, que se a Câmara tivesse concessões normais, e olha que eu concordo que os projetos têm que passar pelas comissões, eu acho que já teríamos votado muitas coisas. Eu acho que há um consenso aqui que os projetos têm que passar, mas também eu pedi para falar, para trazer à tona uma reflexão sobre a importância do projeto que nós vamos terminar de votar, que é a transferência da questão das creches da SEDESC para a Secretaria de Educação. Isso denota uma nova política numa questão gravíssima no Distrito Federal, gravíssima. E é muito bom que a gente tenha a oportunidade de debater. Uma cidade com ausência absoluta de uma política de creche, que é um direito das crianças e é autonomia para as mulheres. Portanto, vai ter um outro corte, né, que é a visão educacional. E o que a Secretaria de Educação tem noticiado é que vai construir inicialmente creches nas regiões com menor IDH do Distrito Federal. E nós queremos que essa cidade tenha creches em todos os locais, até porque isso vai mudar a realidade das crianças do Distrito Federal que estão completamente desassistidas, e vai também mudar a vida das mulheres, porque também é um direito das mulheres para terem autonomia do ponto de vista de cuidar da sua vida e estar no mercado de trabalho. E eu queria terminar dizendo que a construção de creches com esse viés educacional substitui uma política que não é boa nem para as crianças e nem para as mulheres, que é a política da mãe crecheira, que não considera sequer o trabalho da mãe crecheira como trabalho. É um auxílio que elas recebem, sem jornada de trabalho, sem nenhum direito trabalhista. Portanto, a gente substitui essa política, que não é boa, todo mundo acho que reconhece isso, por uma política verdadeira de construção de creches com um tratamento do ponto de vista da educação. Muito obrigado.
Querido deputado Regiane, encerrar a discussão em processo de votação. Só quero lembrar aos parlamentares que foi consultado o Colégio de Líderes, até porque a pauta está obstruída, de que havia acordo para a votação desse projeto do PL 224. Para que fique bem claro para todos os parlamentares. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 19 senhores e senhores parlamentares. Em primeiro turno, Convoco sessão extraordinária para a votação em segundo turno do PL 224, como único item de pauta, já que é acordo dos líderes dos blocos, dos parlamentares. Declaro encerrada a presente sessão.